vereadores que estão aí nos corredores, seus gabinetes, para comparecer aqui na sessão. Boa noite a todos. Neste momento, assumindo a presidência, havendo quórum legal, em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da ata.
Boa noite a todos. Estado de Goiás, Poder Legislativo. Câmara Municipal de Formosa. Ata de número 021/2016 da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h18 do dia 7 de junho de 2016, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores. Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente. Nélio Marques de Almeida, vice-presidente. Jesulino Gomes de Castro, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho, de Jair de Souza Geraci, Miquita. Divino Ramos da Silva, Domingos Sena Lopes Filho, Gustavo Marques de Oliveira, Jeremias Gomes de Castro, José Aparecido de Souza Leite, Zequim Leloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão, Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e o Enner Patrick de Souza. Os vereadores Emílio Torres de Almeida, Emílio Raxis, segundo secretário, e Jorge Gomes da Mota, professor Jorge, primeiro secretário, não compareceram à sessão. O vereador Castro assumiu os trabalhos do primeiro secretário. O expediente. A ata da sessão anterior, 12/5/2016, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre. Às 19h27, senhor Maurélio Moreira de Araújo, abordando o assunto crimes ambientais no município de Formosa, Goiás. E logo após, a palavra foi concedida ao senhor Eduardo Mas, às 19h41. O senhor Jorge Leal de Abe, expondo o tema destruição ambiental na região do Bezerra. Manifestaram-se sobre os assuntos da tribuna vereadores Jeremias, Santiago, Wene Patrick, Mundim, Gustavo Marques, SD Caetano, Domingos Filho e Castro. Matéria a ser lida no plenário. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. PL 035/16, de autoria do vereador Santiago, que altera o parágrafo único do artigo 30 da lei no 353/2010, de 15 de abril de 2010, que dispõe sobre o sistema de prestação de serviços de transporte remunerado de passageiros e mercadorias por meio de motocicletas, denominado mototáxi, no município de Formosa, e da outras providências. Matérias em discussão e votação únicas. Requerimento número 008/16, de autoria do vereador Wene Patrick, que requer do presidente da Câmara Municipal a realização de audiência pública a ser realizada no dia 27 de junho de 2016 na Câmara Municipal de Formosa sobre as reformas propostas no Código Ambiental pelo prefeito municipal. Foi aprovado por 13 votos favoráveis e 3 ausências. Vereadores Emílio do Raixis, professor Jorge Zequinha Leloeiro. Foram lidas e aprovadas por 14 votos favoráveis e 2 ausências. Vereadores Emílio Raixis e professor Jorge. As indicações de número. 455, 456, 457, 458, 459/16, de autoria do vereador Antônio Faleiro. Número 519/16, do vereador Miquita. Número 406, 407, 408, 424, 425 e 426/16, do vereador Divino Ramos. Número 423, 510, 511, 512, 513, 515/16, do vereador Domingos Filho. Número 447, 448/16, do vereador Jeremias. Número 336, 443, 444, 445, 446 e 470/16, do vereador Zequinha Leiloeiro. Número 430, 431, 432, 433 e 437/16, do vereador Nélio Marques. Número 475, 476, 477, 478, 479 e 480/16, do vereador Santiago. E número 524/16, do vereador Wênia. O vereador Antônio Faleiro solicitou destaque na indicação número 511/16, de autoria do vereador Domingos Filho. Correção solicitada pelo vereador Santiago na indicação número 480/16, onde se lê construir um calçadão. Lê-se construir uma calçada. Ordem do dia. Projeto em primeira fase, discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo, PL 029/16, de autoria do vereador Nélio Marques, que institui no âmbito municipal de Formosa o Dia Municipal de Homenagem às Mães Independentes, a ser comemorado no dia 16 de julho. Foi aprovado por 12 votos favoráveis, 1 abstenção, vereador Estê Caetano, e 3 ausências, vereadores Domingos Filho, Emílio Raio X e professor Jorge. Projeto em segunda fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária, oriundo do Legislativo. Projeto de lei número 037/16, vereador Mundim, que dispõe sobre o controle e a prevenção da dengue, Zika vírus, febre, chikungunya e síndrome de Guillain-Barré, no âmbito do município de Formosa e da outras providências. Foi aprovado por 3 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Domingos Filhos, Emílio Raio X e professor Jorge. Tema livre. Às 21 horas e 12 minutos, os oradores inscritos. Vereador Castro, Mundim, Gustavo Marques, SD Caetano, N. Patrick, Nélio Marques, Miguel Rubens, Macarrão e Zequinha Leloeiro. Explicação pessoal. Às 21 horas e 36 minutos, o orador inscrito, vereador Castro. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 021/16, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio e processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou os trabalhos encerrados às 21 horas e 37 minutos. Fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de junho de 2016, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Jesulino Gomes de Castro, terceiro secretário, lavei a presente ata e depois de lida e ser aprovada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata apresentada.
Senhor presidente.
Emílio da RX.
Só gostaria que ficasse justificada a ausência da minha ausência do professor Jorge, que a gente pediu para que fosse justificado e na ata não consta. Obrigado.
Justificado. Não havendo manifestação, ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura da ata.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata de número 022/16 da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 34 minutos do dia 8 de junho de 2016, no plenário Arthur Magalhães Filho. Por falta de quórum regimental, o vice-presidente declarou encerrada a sessão às 19 horas e 39 minutos, de acordo com inciso 1º do artigo 109 da resolução de número 004/2008, Regimento Interno. Compareceram os vereadores Jair de Souza Geraci, Miquita, Divino Ramos da Silva, José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leloeiro, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Nélio Marques de Almeida, vice-presidente, Santiago Ferreira e Wênia Patrick de Souza. O vereador Jeremias Gomes de Castro justificou sua ausência. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas de número 022/16, CD e DVD, em anexo no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. E para constar, eu, Divino Ramos da Silva, secretário indicado pelo ex-presidente, lavei a presente ata que independerá de aprovação, conforme determina o inciso 4 do artigo 109 do regimento interno deste órgão.
Quero agradecer a presença dos oradores aqui inscritos na Tribuna Livre, o professor Aldinei José Pereira, né, sua esposa, ao Luiz Carlos, a presença de Charles, Passarinho. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Neste momento, eu passo a presidência ao vice-presidente Nélio Marques de Almeida.
Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores através da internet. Nesse momento, recebo a presidência e peço ao secretário que dê continuidade à leitura da pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa, pauta da sessão ordinária do dia 14/6/2016, expediente, Tribuna Livre, senhor Luiz Carlos, assunto, Plano de Manejo Participativo do Parque Municipal de Quira.
Vereador, ele não chegou não, só o Aldinei que está aí, no segundo tema.
Então,
podia inverter para ver se dá tempo dele chegar.
Então, convidamos o senhor Aldinei José Pereira, com o assunto Exclusão de Organizações do Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Boa noite a todos e todas. Meu nome é Aldinei José Pereira, sou membro da comunidade, professor do Distrito Federal. Bom, estou hoje aqui representando o Instituto Caminhando e Cantando, a organização não governamental do terceiro setor, uma das mais antigas que atua na cidade, especialmente no ramo de educação. Estou hoje aqui para trazer, especialmente aos senhores vereadores e à comunidade, a discussão sobre o decreto 2754, que nomeia os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A posição de nossa organização sobre este decreto é que trata-se primeiro de um decreto autoritário, segundo de um decreto mesquinho. Autoritário, primeiro porque não discute, não dialoga, não ouve as instituições e principalmente os agentes que atuam. Os agentes que atuam efetivamente na comunidade, especialmente em favor do meio ambiente. Além de não ouvir, não dialogar, não se publicizou a decisão, especialmente a forma de decidir quem são esses conselheiros, da forma adequada, da forma que o Estado Democrático espera-se que se faça no Estado Democrático. Por isso, é um decreto autoritário. E, principalmente, o mais grave, nós pensamos, é que, a julgar por este decreto, o poder público em Formosa é monárquico. Ele não é republicano, não é democrático. Dos 9 membros nomeados neste decreto como representantes do poder público, 6 estão diretamente relacionados ao poder executivo por meio de secretarias, o que coloca em xeque a independência desses conselheiros. E, pior ainda, não há um único membro sequer nomeado do poder legislativo. Não há nenhum único membro desta casa, que são os representantes legítimos e eleitos. E, além de essa casa ser feita de representantes legítimos e eleitos, é a única instituição, segundo o Estado Democrático, na verticalidade do Estado, que tem uma comissão de meio ambiente. Agora, como é possível que um decreto, um documento público desses, tratando de um tema como esses, não reconhece a Câmara como poder público. Para piorar ainda mais, não há um único representante do Poder Judiciário e do Ministério Público, que é, segundo a Constituição, a instituição do Poder Judiciário, ligada ao Poder Judiciário, responsável pela Constituição por proteger o meio ambiente. Então, o poder público aqui não é republicano. O poder público, tá, eles são três, mas aqui ele é um só. Ele é monárquico. Eu fico me perguntando, talvez, se as pessoas que escrevem, que ajudam a construção desses documentos, talvez se eles tivessem lido o mínimo de Montesquieu no Espírito das Leis, ou se estudassem o mínimo sobre a formação dos Estados democráticos pós-século XIX, saberiam que o Estado brasileiro ele é republicano, ele é democrático. Ele não é monárquico. Ele é uno, mas não é um só. Existe uma interpretação grosseira do princípio do Estado democrático aqui. Como eu penso que talvez essa seja uma literatura muito complexa, para o qual essas pessoas não terão tempo, seria bom que eles vissem, ao fazer esse tipo de documento, ao menos a Constituição. Lessem-na e procurassem aplicar os seus dispositivos legais. Não tentar justificar, por meio de decretos, procedimentos que traem o Estado democrático, que traem a Constituição, que traem a República. Por isso é um decreto autoritário e vergonhoso como documento público. Além de autoritário, é um decreto mesquinho. Por que mesquinho? Conforme a resolução do CONAMA e a orientação do CONAMA sobre a Constituição e a formação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente, a finalidade desses conselhos, diversas instituições da sociedade podem e devem participar do Conselho. Mas, antes de tudo, devem ser instituições que atuam efetivamente no local em favor do meio ambiente. Este decreto não só não nomeia, por exemplo, três instituições que historicamente protegeram e lutaram pelo meio ambiente em Formosa, que são, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Goiás, não tem ninguém representado aqui. Não tem ninguém, por exemplo, do Sindicato dos Servidores da Prefeitura representado aqui, que é uma organização que também atua em favor do meio ambiente, já lutou por causas importantes na cidade, que efetivamente atua. Não há ninguém nomeado. E não há ninguém do Sindicato dos Servidores Públicos do Instituto Federal de Goiás, que também tem diversos membros com trabalhos no campo do meio ambiente, pesquisas científicas, inclusive. Este decreto não só exclui essas organizações, tá? Como, além de excluir essas organizações que deveriam, pensamos nós, estar compondo o Conselho, exclui, por exemplo, o Instituto Cultural Caminhando e Cantando, que há mais de 15 anos, quando o senhor Nelson Avozani, por exemplo, tentou passar uma rua sinuosa sobre as nascentes da Mata da Bica, foi o Instituto Cultural Caminhando e Cantando, os centros acadêmicos da Universidade Estadual de Goiás e os diretórios acadêmicos que se mobilizaram, construíram notas públicas, mobilizaram a comunidade e impediram que o projeto fosse à frente. Ele exclui essa organização, e não só essa. Exclui o Instituto Itiquira, exclui, por exemplo, a Associação de Trabalhadores Rurais do Bonito, que são três instituições que reconhecidamente atuam em favor do meio ambiente, que têm trabalhos em favor do meio ambiente, especialmente no campo da educação, e que foram as instituições que, quando interesses privados, desrespeitando aquilo que o Código Civil diz, por exemplo, sobre praças públicas, quando esses interesses tentaram jogar as árvores da catedral no chão, dizendo que aquela praça era privada, foram essas organizações que se levantaram contra esses interesses e lutaram para que as árvores permanecessem onde elas estão. Porque praça pública não pode ser doada. Praça pública é patrimônio público, é patrimônio do povo. Se for o caso, o Estado pode indenizar os donos do terreno. Mas não se pode tomar a praça pública ou todos os bens públicos que nela estão. Foram essas organizações que atuaram, que lutaram contra isso. São essas organizações que efetivamente atuam. No entanto, ninguém dessas organizações faz parte do decreto. Para piorar ainda mais, nós pensamos que há organizações que foram nomeadas aqui que, pensamos, será muito difícil demonstrar o papel que elas têm exercido em favor do meio ambiente em Formosa. Quando não, muitas estão relacionadas a atividades que são historicamente e cientificamente provadas como destruidoras do meio ambiente. Como, por exemplo, a produção da monocultura em larga escala, que o glifosato, para os senhores que devem estar acompanhando, o glifosato foi banido pela comissão da Europa, é o famoso Roundup, porque o glifosato causa câncer e se dissemina em 25 quilômetros de atmosfera onde venta e contamina o lençol freático. O Roundup, que nós em Formosa sabemos muito bem como é utilizado, inclusive a própria Secretaria de Jardins de Formosa, nós já é comum você ver o uso desse tipo de veneno. Então será muito difícil, nós pensamos, mostrar que essas, algumas, não todas, mas algumas das organizações aqui nomeadas têm algum trabalho dentro da comunidade em favor do meio ambiente.
O senhor tem 2 minutos para concluir e em seguida os vereadores vão fazer uso da palavra de 3 minutos e o senhor pode estar respondendo e terminando as suas conclusões.
Tá, ok, obrigado. Então, assim, nós pensamos que este decreto, ele é vergonhoso como documento público. Primeiro, porque ele não respeita os princípios de um Estado democrático. Ele não reconhece os agentes legítimos, os representantes legítimos. E segundo, porque como documento público ele tem que seguir as regras da norma padrão da língua portuguesa. Esse aqui está uma vergonha. É vergonhoso que um agente público, quem quer que seja, tente justificar seus atos com base num decreto como esse. Este decreto é expressão de uma pobreza moral e intelectual capaz de fazer corar, de fazer rir, de fazer vergonha, mesmo as mentes mais infantis. Não tem como o poder público emanar um ato desse tipo. Um decreto é para dar fiel cumprimento às leis que já existem, à Constituição, às leis complementares, à lei ordinária. Não é para tentar justificar, garantir o descumprimento dessas leis. É isso que esse decreto tenta fazer. Ele tenta dar um ar de legalidade, um ar de juridicidade a algo que é ilegal. É por isso que nós viemos aqui pedir a esta casa, aos membros desta casa, como representantes legítimos e como poder que são, que se posicionem contra esse decreto. Esse é o nosso pedido a essa casa, como representante da comunidade. Agradeço a todos.
Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, novos colegas, professor Adinei, muito obrigado pela sua presença. Nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que têm interesse de ajudar e pessoas que têm conhecimento, né, e coragem para chegar e falar. Pedir a tribuna e realizar o que o senhor falou agora. Nós estamos passando por um processo dentro do nosso município que, infelizmente, a gente tem que tentar salvar o mundo. A gente observa a situação em várias reuniões que a gente passa, né, e a gente vê com o pessoal do Fórum do Meio Ambiente. Muitas pessoas não acreditam, né, no que pode acontecer. Hoje mesmo o Jorge Diabo lançou, né, no Face que o Itiquira pode ficar sem uma gota d'água. Realmente pode ficar. Só que pessoas interessadas só em dinheiro, em comprar carro novo, em jogar dióxido de carbono para nós, ele não liga para isso. Uma pessoa que tem a sua casa, que ele está ali observando, tem um aparelho celular, quer comprar 3, 4, ele não sabe o perigo que a gente está correndo. Só que nós, só eu e o senhor e várias outras pessoas, não dá conta de salvar o meio ambiente. Só que as pessoas interessadas nessa situação são poucas. As pessoas querem degustar uma comida gostosa, né? Querem tomar uma bebida destilada, não importa com o meio ambiente. Mas aqui a gente vê em várias reuniões, quando a gente está fazendo, a gente vê a situação que Formosa... O senhor acabou de falar do glifosato e também do Roundup. São dois que a gente fala, eu não vou falar, muita gente fala agrotóxico. Eu não vou falar, eu vou falar veneno, certo? Porque é veneno. Então, são venenos perigosíssimos e a gente sabe que prejudica o nosso meio ambiente. Então, a gente vê certas situações na nossa cidade que é complicada, igual a poluição da Lagoa Feia, a poluição da Mata da Bica, né? Poluição também aqui do córrego Josefa Gomes, que muitas pessoas viveu, foi criado tomando aquela água ali e hoje não pode tomar mais aquela água. Nós vemos a situação do conselho. Infelizmente foi um ato que o secretário criou, né? E ali ele baixou e colocou quem ele queria colocar. Eu, como presidente da comissão...
Um minuto para a conclusão, vereador.
Um minuto, né? Esses debates tinha que até ter mais, mas como é regimental, a gente tem que respeitar. Então, mas é uns debates que a gente tinha que falar não só 2 minutos, 3 minutos, era mais ou menos de 3 a 4 horas, para tentar colocar na cabeça das pessoas o que, que é meio ambiente, que não tem conhecimento, o que, que é esse nome meio ambiente, certo? Então, certas pessoas que têm a formação que o senhor tem, professor, te admiro muito, juntamente com outros professores que a gente tem na cidade, a gente vê que hoje até um analfa, ele sabe o que, que é o meio ambiente. Só que para muitas pessoas que quando está no poder, antes de entrar no poder, ele fala que vai trabalhar em cima, fazer políticas voltadas junto ao meio ambiente. Depois que ganha a eleição, infelizmente esquece tudo, acaba tudo, não faz reunião nenhuma, não está nem ligando. E a gente vê a situação desse secretário que nós temos em Formosa, que é um preguiçoso. Infelizmente o rapaz não trabalha. A gente vê que ele não tem coragem, não regaça a manga das camisas. E não é só eu que falo isso em Formosa. Hoje, de 100%, a gente pode dizer que 99% está falando a respeito disso. Uma criança que hoje já passou e sabe o que, que é o ar, respirar o ar, ela sabe que nós precisamos de oxigênio e glicose para respirar, né? E o pulmão nosso é o quê? É o meio ambiente. Infelizmente, é o meio ambiente. E certas pessoas que hoje estão no poder pensam que é o dinheiro que vai respirar. Não tem mais tempo, mas depois a gente vai debater sobre isso outra hora. Tá? E a gente vai tentar fazer o melhor, porque a matéria é uma matéria boa, mas infelizmente não tem tempo. Obrigado, professor.
Com a palavra, vereador professor Jorge.
Primeiramente, eu quero iniciar parabenizando o Fórum Permanente do Meio Ambiente, que vem fazendo um excelente trabalho aqui em defesa do nosso meio ambiente. Parabenizar o professor Aldinei pela exposição, por trazer aqui para esta casa mais uma das muitas ações vergonhosas do secretário de Meio Ambiente. Isso tem que ser barrado, isso não pode dar prosseguimento. Não é possível que ele faz e o que ele impõe para a sociedade permanece. Nós não podemos aceitar. Nós temos que achar um meio urgente de colocar em ordem, de revogar esse decreto de alguma forma, para que ele seja constituído de forma adequada. Veja bem quantas instituições citadas pelo professor Aldinei que hoje está fora desse conselho. Casos que eu julgo até criminoso que esse secretário vem fazendo aqui no nosso município, um exemplo simples. É o caso da charrua, aquele galpão de veneno que eu venho batendo aqui desde 2013. Instalar um galpão de veneno altamente, com venenos altamente perigosos, ao lado de casas de família, ao lado de lanchonetes. E o mais grave é que o secretário emitiu uma certidão autorizando que fosse instalado. Primeiro, ele emitiu uma certidão dizendo que o local era inadequado e proibido instalar um galpão de veneno. 30 dias depois, ele já emitiu uma certidão dizendo que não era proibido. Ora, então, a lei de uso e ocupação do solo teve uma mudança em 30 dias que aí podia. Então, mas isso é um dos pequenos casos que ele vem fazendo. Emitir certidão para loteamento em área rural, emitir certidão de competência da SEMAR. Então, merece que seja investigado. Merece, eu venho falando desde 2013, uma CPI já teria que ter sido instalada para combater essas ações que eu julgo até criminosa. Nós precisamos, com o apoio da sociedade, dos ambientalistas, do Fórum Permanente, criar urgente um plano de enfrentamento em prol da proteção e defesa do meio ambiente de Formosa. E um plano forte para que ele seja cumprido. E, por fim, o afastamento imediato do secretário. Veja bem, ele foi convocado aqui, ele descumpriu uma convocação da Câmara. Tinha que ter vindo hoje, conduzido pela polícia aqui, para dar explicação. E, no entanto, cadê ele? Não compareceu. Então eu vou encerrar minhas palavras, que o tempo é curto, parabenizando e dizendo que a Comissão de Meio Ambiente desta Casa não está omissa. Gostaria até que a gente fizesse uma reunião urgente da Comissão de Meio Ambiente, juntamente com uma comissão do Fórum, para a gente começar a atuar, a combater as ilegalidades que esse secretário vem praticando aqui no nosso município de Formosa. Se a gente quiser salvar o meio ambiente, se a gente quiser um futuro melhor para a nossa cidade. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Santiago.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, professor Aldinei, público aqui presente. Sou conhecedor também de sua defesa em relação ao meio ambiente, à educação, enfim, né, o seu serviço social que o senhor presta com muita propriedade à população de Formosa, através do Instituto Caminhando e Cantando. De fato, o decreto, ele é extremamente questionável, não é? Um decreto, sem dúvida, antidemocrático, um decreto que, de certa forma, é muito difícil de se aceitar, não é? O próprio secretário, ele já foi convocado por essa casa para prestar esclarecimentos, né, em várias questões, e em relação a essa também. E não por razões, né, que ainda desconhecemos, não compareceu. Por outro lado, eu acho que diante dessa situação e dessa forma, a meu ver, né, inadequada, né, dessa, digamos, dessa eliminação desses componentes, né, eu acho que essa questão deve ser revista, sem dúvida nenhuma. E para que a gente torne isso uma questão mais prática, eu acho que seria interessante, senhor presidente, que façamos um requerimento, nos mesmos termos que o vereador Wenner solicitou individualmente, anulação, né, desse decreto, que façamos um documento, um requerimento, solicitando direto ao prefeito que seja anulado esse decreto e seja feita uma nova composição através de meios mais democráticos, né, considerando outras instituições que sempre trabalharam em defesa do meio ambiente. E eu acho que o prefeito, como sendo a autoridade máxima, sem dúvida tem condições de revogar esse decreto. Então eu acho que seria interessante formular esse documento e para amanhã já trazer para cá todos os 17 vereadores assinarem e encaminhar o prefeito municipal para que ele tome uma medida. E aguardamos que a partir daí se faça uma composição mais democrática e mais dentro da realidade prática do município, dessas pessoas, desses órgãos, desses grupos, não é, que sempre estiveram em defesa do meio ambiente.
Conselho,
então, pois não.
Esse requerimento, a gente não poderia fazer ele hoje, já votar agora e...
Da minha parte, sim.
Então, que façamos hoje, né?
Porque não adianta também, o que eu vejo é o seguinte... se frequentemente, né, se vem demandas aqui e a Câmara, de certa forma, em algumas questões, não toma uma postura prática. Porque não adianta a gente ouvir a demanda popular, ouvir as necessidades da população, ouvir, mas e aí? Não é? Eu acho que a gente tem que tomar uma atitude. Não é? O secretário, eu acho que deve reconsiderar isso também, fazendo uma reflexão. Acho que possivelmente ele seja uma pessoa capaz de refletir, reconsiderar essa questão. Olha, realmente foi inadequado e tal. E também eu acredito que não vai criar resistência, né, em querer manter essa situação que se instalou, não é, que é claramente inadequada. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu encaminho essa proposta, que façamos um requerimento em nome da Câmara de Vereadores, de todos os vereadores, que seja anulado esse decreto, não é? Que seja feita uma nova composição dentro dos trâmites das regras, conforme são estabelecidas de uma maneira mais democrática. Era isso, senhor presidente. Obrigado, professor Odinei.
Com a palavra...
Senhor presidente, só para concluir aqui um pequeno detalhe, 10 segundos. Eu recebi informação agora que o próximo orador não vai poder vir. Já chegou? Oh, beleza, então. Obrigado, desculpa, eu não vi o senhor chegar.
Com relação ao requerimento, Vossa Excelência quer fazer a indicação para que a gente coloque em plenário um requerimento verbal. Tá. Após ouvir os vereadores que estão inscritos, aí a gente passa para a próxima fase, onde podemos fazer a apreciação de vosso requerimento. Com a palavra, o vereador Wene Patrick.
Senhor presidente, demais pares, quero cumprimentar aqui a presença do meu amigo Aldinei, sua esposa Bruna, professora lá do UFG, do Nicolas, que sempre vem cobrindo aqui, dando publicidade aos nossos atos, da população de Formosa, e os demais presentes. Vou me ater aqui apenas ao fato do Conselho de Meio Ambiente, porque se a gente for falar de crime ambiental, aqui nós vamos passar a noite toda falando dos crimes que esse governo está fazendo, de forma a destruir, estão querendo destruir até o Itiquira, né? A ganância pela terra, a ganância pela especulação imobiliária está pondo em risco agora até o nosso querido Itiquira. Mas falando sobre o Conselho, que também é um crime contra o meio ambiente, o que ele fez, me parece que a pessoa, quando entra no governo, lá na prefeitura, ela acha que ela vai ficar eternamente. E aí ela começa a agir, de tentar amarrar as coisas como se fosse ficar a vida toda. E a forma com que está colocado no Código Ambiental a eleição do Conselho de Meio Ambiente, que não é nada claro no Código Ambiental, que a gente agora vai ter oportunidade de mexer nele, que veio aqui para a Câmara, que deve ser mudada, a forma errônea que está colocada lá foi ainda pisoteada pelo prefeito municipal. Nesse caso, a gente tem que falar do prefeito, porque o prefeito está assinando o decreto. Na verdade, se for o secretário que fez, o nome ali vai é do prefeito, né? Quem está cometendo um crime de improbidade é o prefeito municipal Itamar Barreto. Ele assina esse documento. E a forma que o prefeito assina esse documento aqui, ele acaba dizendo que não está nem aí nem para o meio ambiente e nem para as entidades representantes e nem para as pessoas da cidade. Não podemos esquecer que o Instituto Caminhando Cantando, do qual o professor Dino faz parte, já vai para quase 20 anos de atuação aqui na nossa cidade, historicamente debatendo os fatos. A gente tem que fazer um conselho quando uma coisa é a gente ser poder, outra coisa é a gente ser poder e não dar espaço para o contraditório. A gente realmente vira monarquia, realmente a gente vira um poder despótico. E é isso que a gente vê que o prefeito Itamar Barreto vem tentando fazer em nossa cidade, também no meio ambiente. No meio ambiente, com uma forma mais forte ainda do que nas outras áreas. O vereador Santiago, não é por falta de requerimento, nós fizemos requerimento, fizemos indicação, fizemos denúncias, fizemos convocações. Infelizmente, é falta realmente de vontade política e de preocupação. A impressão que eu tenho é que o prefeito não está nem aí para a cidade, mas... que ele não se importa, que ele não se importa com as críticas, que ele não se importa com as ilegalidades que estão sendo feitas.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Não, só para tentar contribuir na discussão, eu sei que Vossa Excelência já tomou medidas e tal nesse sentido. Agora, imagino que medidas onde todos os vereadores, né, comunguem com a mesma ideia tenham um peso diferente do que um vereador individualmente. Obrigado.
Sim, eu acredito aqui que...
30 segundos para a conclusão.
Sou apoiado. Não deu o tempo não, viu, vereador? Eu sinto muito dizer que não deu tempo. Eu queria... não sei se é porque eu estou criticando o governo, que o senhor está tentando me atropelar. Então, eu queria dizer aqui, concluindo, já que meu tempo acabou, que o que eu quero ver dessa casa é uma medida aqui dos 17 vereadores... imputando ao prefeito municipal um crime de responsabilidade por ter feito isso aí. Não é requerimento. Por que a gente não vota aqui uma convocação dele? Por que a gente não vota aqui uma moção de repúdio ao ato dele de fazer isso com o meio ambiente da cidade? Aí a gente vai ver que os vereadores da Câmara Municipal estão a fim de resolver o problema. Não é requerimento, coisa que não...
que ele faz se quiser. Eu acho que o povo de Formosa está cansado de ver e ouvir. Finalizando, quero me colocar solidário, viu, professor, dizer que publicamente eu me posiciono contra veemente esses atos que estão sendo feitos no meio ambiente, a forma que foi rechaçado foi rasgado o Código Ambiental e o Conselho de Meio Ambiente, e da minha parte essa Câmara toma uma atitude contra o prefeito de crime de improbidade administrativa. Só essas palavras. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas, público presente. Bom dia. Boa noite, professor. Bom, esse assunto já vem sendo tratado aqui, acho que há várias sessões, há vários meses, né? Todo mundo sabe a nossa revolta em questão desses atos que acontecem. E, mais uma vez, ele passou por cima de tudo, como ele anda fazendo com o meio ambiente. Acho que o secretário de meio ambiente ele deveria prezar pela proteção, pelo cuidado, pelo zelo com o meio ambiente. E a única coisa que ele está fazendo é acabando com tudo, né? Não está tendo cuidado com nada. Já convocamos ele não veio. Quando veio, por um convite até da minha pessoa, não respondeu nenhuma pergunta, ficou enrolando aí. E esses crimes que ele está cometendo, nós aqui da Câmara devemos tomar uma atitude mesmo, como o vereador Wenner falou, para poder ele pagar por isso, né? Vários atos que ele fez de destruição ao meio ambiente, várias coisas, não vou falar nem errada, porque tudo que ele faz é errado. Ilegal mesmo, né? Crime ambiental cometido por ele mesmo, né? Então, também me coloco à disposição, solidarizo com essa questão. E acho, vereador Wenner, que tem que ser feito isso mesmo, a convocação, uma moção de repúdio, mas uma moção de repúdio mesmo com esse cidadão. Porque tem que ver o que é que está acontecendo, por que ele não saiu de lá até hoje. Eu não consigo entender por que uma pessoa está tanto tempo na secretaria e não fez nada de bom até agora. Então, eu não sou da comissão de meio ambiente, mas qualquer ato que for ser feito por essa casa, eu estou junto com os outros vereadores e vamos cobrar até do Ministério Público uma punição para esse cidadão. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, o orador Aldinei traz um tema que, na verdade, nós até discutimos ele aqui com o Jorge Diário. E eu digo o seguinte, isso infelizmente, já falei e não deixo de repetir, esse autoritarismo do atual prefeito de Formosa tem se tornado prática comum na gestão dele. Né? Isso não é de assustar. Agora, a questão precisa se tomar alguma providência, na verdade, em relação a essa questão. Eu vejo aqui, o Enner citou uma, eu vejo quais as medidas que nós temos hoje legalmente para tomar. Primeiro, assim, é bem claro, uma das ilegalidades absolutas, não é meio termo, absolutas que aí o Aldinei trouxe, e que está previsto, se você pegar a lei que trata sobre a formação do Conselho do Meio Ambiente, ela é muito clara e precisa. Ela diz que tem que ter um representante, sim, do Poder Legislativo. Então, assim, olha só o tamanho, né, do desrespeito, né, com o Poder Legislativo. Ela é muito clara, a legislação, a respeito disso aí. E está visível a cada um de nós, vereadores. Agora, se a gente não quiser enxergar o que está visível, aí é diferente. Mas eu acredito que nós devemos enxergar essa situação. Então, assim, a Câmara tem que tomar a questão de propostas dos colegas, de, por exemplo, requerimento, mandar. Realmente, assim, os requerimentos é um meio também da gente agir, mas o executivo não vai tomar pronto. Nós temos o seguinte, ou o executivo revoga o decreto e faz a coisa certa, né? Ele tem, as opções que nós temos é essa. O executivo toma providência, revoga esse decreto e toma as providências legais. Segundo, ele não quer fazer, né? Nós, como poder legislativo, temos sim um mecanismo de derrubar esse decreto de uma vez por toda. Agora, cabe a cada um de nós, e nós temos um mecanismo. A lei orgânica aqui é muito clara. Por quê? Porque ele está fazendo uma situação que está exorbitando das suas atribuições. Então, é totalmente ilegal e nós podemos agir. Segundo, aliás, terceiro, existe a outra possibilidade, aí, em virtude do ato ser bem gritante, de tomar a Câmara também, aí, o próprio cidadão, ele pode também apresentar uma denúncia formal para a Câmara para que se abra os procedimentos para apurar. Porque aí ficaria muito mais legítimo e a Câmara, aí sim, a Câmara vai, os vereadores, como Câmara, vai apreciar a sua denúncia como cidadão. Entendeu? Você pode apresentar essa denúncia, aí a Câmara aqui tem que se tomar um posicionamento a respeito da prática do ato do prefeito. Então nós temos esse mecanismo, porque é claro, o prejuízo à questão ambiental em Formosa tem sido muito grande. Muitas lutas têm sido travadas aqui, e nós sabemos realmente do trabalho do Instituto Caminhando e Cantando, né, porque já participei de outro ápice com vocês e sei que vocês defendem essa situação. Então é preciso ter uma atuação da Câmara. Ou amanhã ou o Executivo já toma uma providência e revoga logo esse decreto, que aí não precisa. Agora, se não houver esse posicionamento até amanhã, eu acho que a Câmara tem que tomar uma providência aí. Eu já digo ao senhor, pode provocar, né, juridicamente, legalmente, a Câmara. Porque só o uso da tribuna, nós vamos, pode também tomar, mas se você fizer uma denúncia formal, aí a Câmara vai ter que tomar uma providência. Sim?
É importante, professor, parte da comunidade, de alguém da comunidade, o pedido de abertura de processo administrativo legal, porque aí nenhum de nós vereadores vamos ficar impedido de votar. Porque, por exemplo, se eu, o vereador Caetano, o Jorge, se a gente apresenta, o Gustavo, nós somos impedidos de votar pelo processo. E a denúncia vinda aqui, eu tenho certeza que essa casa vai instaurar o processo administrativo para poder apurar essas irregularidades.
Sim, então, a situação é essa, ela está clara. Ou toma essas providências, não tem outro caminho. Né? É o que eu coloquei e é isso que deve ser tomado. Mas já te parabenizando pela atuação também em conjunta, com todos que têm atuado nesse sentido. E é isso que deve ter realmente a sociedade. A sociedade deve se organizar, não pode permitir, né, ser lesada ou lesados, né, por atos autoritários do executivo ou do poder público ou de qualquer que seja os órgãos da administração pública municipal. Tem que se realmente fazer valer o Estado democrático de direito, que é um dos princípios básicos, né, da Constituição Federal. A Constituição foi violada de várias formas, então isso tem que ser encerrado com uma ação precisa e efetiva do Poder Legislativo também. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhor Luiz Carlos, seja bem-vindo. A gente conversa muito sobre meio ambiente, já estivemos sentados aqui fora de sessão, batendo um papo sobre isso. Maurélio, o senhor que está aí, me desculpe, esqueci o nome do senhor. Público presente, senhor Eduardo, professor Charles. Professor Aldinei, eu fui presidente dessa casa em 2014. Recebi, através de um vereador, professor Jorge, uma denúncia gravíssima. Imediatamente, em função daquela denúncia, por escrito, preparei um expediente, através de ofício, mandei uma cópia para o prefeito e outra para o Ministério Público. Denúncia essa que envolve justamente degradação do nosso meio ambiente. Mas, para surpresa nossa, até hoje nós não tivemos uma resposta. Quando esse secretário foi chamado aqui já por duas vezes, e agora pela terceira que ele não está cumprindo, ele não responde nada que os vereadores perguntam. Se eu desculpa a palavra, ele enrola, mas não chega ao objetivo que a gente queria, a resposta. Quando ele veio pela última vez, a primeira pergunta foi minha, que eu pedi ao presidente para fazer essa pergunta. Justamente sobre o conselho, a formação do conselho. Ele não respondeu. Ele respondeu da seguinte forma, como o senhor citou. Criou um conselho por conta própria, que gerou justamente esse decreto aí. O senhor está de parabéns, e o que o senhor falou aí, eu concordo plenamente. Que eu também, aqui, cada vereador aqui é preocupado com o meio ambiente. A nossa comissão de meio ambiente, ela está atenta. Os vereadores, cada um falam, mas às vezes nós não somos ouvidos. É lamentável isso. Eu quero parabenizá-lo. Maurélio, o senhor esteve aqui e falou. Eu fico triste, eu sou um defensor do meio ambiente. Aqui tem um programa que eu já joguei diversos, Fala Vereador. Falei, a preocupação dos vereadores dessa casa, do vereador Castro, em relação à preservação do meio ambiente sustentável, o risco desses venenos, conforme falou o nobre colega divino Domingos Filho, em relação à preservação da vida e do próprio meio ambiente. O que serão os nossos filhos no futuro, a nossa sociedade, com a degradação do meio ambiente? Mais uma vez, eu quero parabenizá-lo por essa preocupação e essa união de forças. Mas eu deixo bem claro para o senhor, a Câmara Municipal de Formosa, cada vereador está preocupado com isso aí. O senhor Luiz sabe, a gente já conversou muito sobre as nascentes, queda do Itiquira. Nós já conversamos bastante aqui sobre isso aí. Ele sabe da nossa preocupação. E eu fico feliz de saber que vem o senhor, uma autoridade de ensino, outras autoridades que estão preocupadas e querem nos ajudar. Muito obrigado por tudo isso. E conte com nós aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais manifestações, peço ao secretário que dê continuidade.
Vamos deixar o professor fazer as considerações finais.
A lei orgânica, como o Caetano disse, lhes dá poder. A sociedade lhes dá poder. O poder de vocês emana do povo, não é do prefeito. Está consubstanciado apenas na lei orgânica. Mas emana do povo, da vontade do povo. Vocês são os representantes legítimos. Agora, é claro que é uma questão política. É uma questão de embates de interesses. Isso tem que ser... Eu penso que é educativo, é importante fazer uma moção de repúdio, sim. Concordo com o vereador que fez a indicação. Mas, mais do que uma moção de repúdio, é importante agir como poder. Porque, senão, a casa também cai em descrédito. Porque ela é poder. Ela é tanto poder quanto é o judiciário, quanto é o executivo. E vocês têm poder. E muito. E vocês sabem disso. Vocês o têm e o exercem quando votam os interesses do executivo aqui nessa casa. Vocês têm e o exercem quando fazem a legislação, que é o poder central de vocês. Vocês derrubam legislações e fazem legislações novas. Esse é o poder que vocês têm. Talvez seja um dos mais importantes da República. Então, a minha consideração final é, ajam como poder. Vocês são poderosos. E nós sabemos que vocês são. Nós não viemos aqui só para ouvir as explicações. Nós viemos aqui pedir que vocês ajam como poder. Porque o poder não é monárquico. O poder são três, e vocês é um deles. Então, ajam como poder. Se o secretário não vem, a lei orgânica lhes dá poder para trazê-lo à força. Por que ele não foi trazido até agora? Se um juiz pôde trazer um ex-presidente à vara para depor, o que pode fazer uma Câmara? Muito mais que um juiz, com certeza. Então, é isso que nós, a sociedade, esperamos que vocês façam, que nos representem como poder. Nós agradecemos. Obrigado.
Convidamos o senhor Luiz Carlos, para fazer uso da palavra tribuna com o plano de manejo participativo do Parque Municipal de Quira.
Bom,
conforme regimento, o senhor tem 10 minutos para fazer a explicação.
Obrigado. Eu vou tentar ser bem breve, talvez não use os 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, ilustres vereadores. Começo agradecendo a oportunidade de estar aqui agora. Já estive dia 8, né, mas por falta de quórum não foi possível passar essa mensagem. Presidente, eu deixei no dia 10, né, um expediente para a mesa, para a diretoria da Câmara, para a mesa da Câmara, para que seja levado como sugestão dos titulares. Boa noite, senhoras e senhores. Estou aqui representando o Instituto Laros de Pesquisa, Proteção e Educação Ambiental. O Instituto Laros é uma instituição sem fins lucrativos, que existe há 33 anos, 22 anos como pessoa jurídica, e se iniciou como um projeto dentro de uma universidade. Há 5 anos, na cidade de Formosa, o qual é representado por mim, Luiz Carlos. Estou aqui também na qualidade de membro indicado pela EMATER, Unidade Regional Planalto, para compor a convite o Fórum Permanente de Meio Ambiente de Formosa. Eu trouxe uma série de dados que talvez me alongasse demais. Eu vou procurar pegar o gancho do professor Aldinei, né, e fortalecer as palavras finais dele, até porque eu cheguei um pouco depois. Realmente, o Legislativo tem poder. E é esse poder que nós, instituições, que nós, Instituto Laros, que nós, EMATER, que nós, cidadãos de Formosa, ou moradores, por opção, em Formosa, nós queremos que, gostaríamos que vocês, ilustres vereadores, utilizassem desse poder. Exemplo, o Parque Municipal do Itiquira é um parque cuja classificação é proteção integral. Ninguém pode morar lá dentro, ninguém pode construir nada lá dentro. Todos têm que preservar sua biodiversidade. Foi isso que o plano de manejo, elaborado pelo Instituto Laros, reuniu num documento chamado Plano de Manejo Participativo do Parque Municipal do Itiquira. Um parque criado na década de 80, até hoje não usou sua nomenclatura oficial, que é, ou que deverá ser, Parque Natural Municipal do Itiquira. Por força de lei federal, por força da lei 9985, do ano 2000. O segundo item que nós estamos sugerindo à mesa desta casa é que, tão logo seja encaminhado para cá o projeto de lei para aprovação do plano de manejo do Parque Itiquira, que é um documento técnico científico de 300 páginas e mais alguns anexos, né, tão logo ele venha para cá, e o coordenador responsável por isso na prefeitura me disse hoje à tarde, e me autorizou a falar que enviará esta semana para cá o projeto de lei para aprovação do plano municipal, plano de manejo do Parque Municipal do Itiquira. Leiam com carinho. Ele esteve disponibilizado 2 meses na internet. Teve um acesso. O plano de manejo do Parque Municipal do Itiquira teve um acesso no site da prefeitura. Bom. Então fica aqui o nosso registro, presidente, da segundo item, que é o nosso item de pedir o apoio de todos os ilustres vereadores para aprovação do plano de manejo do Parque Municipal de Itiquira. Tem dados riquíssimos dentro do plano. Leiam. O vereador que precisar, eu encaminho via digital, uma cópia via digital do plano de manejo para qualquer um dos vereadores. Então, o plano de manejo e o projeto de lei para aprovação nesta Câmara estará sendo encaminhado pelo Dr. Luiz Antônio esta semana, segundo as colocações dele, para a minha pessoa hoje à tarde na prefeitura. Terceiro, Fórum Permanente de Meio Ambiente de Formosa. Ora, o Ministério Público lançou no dia 27 de maio o Fórum Goiano de Recursos Hídricos. Eu estava lá presente a convite da doutora Suelena Fernandes, que é a coordenadora estadual do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente do Ministério Público, lá em Goiânia. Nós tínhamos as mais diversas instituições, né? Tanto da sociedade civil, como também do grupo de empresários, né? Ora, se o Ministério Público, se a própria CECIMA, se as outras instituições estão estimulando a criação de um fórum estadual de recursos hídricos, por que desativar o Fórum Permanente Meio Ambiente Formosa? Era isso que vinha acontecendo até então aqui dentro de Formosa. Portanto, senhores vereadores, por gentileza, por favor, a gente pede, o Instituto Lares pede, a Emater do Estado de Goiás pede. Apoiem qualquer iniciativa que venha da sociedade civil, como o é o Fórum Permanente de Meio Ambiente de Formosa. Temos divergências de opiniões, temos divergências de convicção ideológica dentro do Fórum Permanente do Meio Ambiente? Claro que temos. Eu faço parte do fórum. O Aldinei faz parte. A Bruna faz parte. O Werner, o Weiner Patrick faz parte. E outros professores aqui, o Carlos, o Maurélio, etc., fazem parte. Tivemos altíssimas discussões aqui se a gente inclui, se a gente sugere a inclusão ou não de empresários no Conselho Municipal do Meio Ambiente. Claro que tem que incluir empresários. O Instituto Lares, lógico que tem que incluir empresários. O setor empresarial, ele faz parte da sociedade. O Instituto Lares tem assento no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Goiás. Lá nós temos como parceiro de conselho a AMAT, Associação das Empresas Mineradoras do Estado de Goiás. São 51 empresas mineradoras que são as empresas que mais degradam o meio ambiente. Nós temos lá dentro a Associação dos Irrigantes de Cristalina, lá do Alessio Maróstica, que é a que mais usa com seus 640 pivôs, é o que mais usa água neste estado. Então nós temos que ter perto de nós, sim, os empresários, sentados com as entidades civis, da sociedade civil sem fins lucrativos, sentado com o poder legislativo, sentado com o poder executivo, para poder chegarmos a alguns consensos. Fica aqui então, senhor presidente, a nossa sugestão, né? Na verdade, o Instituto Lares fez uma sugestão aos nobres vereadores, e aí a gente entende o poder que vocês têm nos representando. Fica a nossa sugestão, então, de respaldo. Como entidade da sociedade civil, com liberdade de expressão e ação, aberta à sociedade em geral, sem vínculo formal aos três poderes, sem qualquer forma de subordinação a esses poderes, retificando a proposta que a gente teve aqui, eu tive acesso do Código Municipal de Meio Ambiente e não posso me delongar mais nesse assunto, até porque eu não conheço as novas versões do Código Municipal de Meio Ambiente. Bom, nosso outro item de sugestão a esta Casa de Leis, com esse poder que emana do povo, conforme o meu colega de docência, Aldinei, comentou, né? O Instituto Lares entende que a preservação, vereador, ela pode ser fortalecida se houver um estímulo à criação de reservas particulares de proteção natural, de preservação natural. A EPPN é uma unidade de conservação prevista na Lei Federal, que é a Lei 9985, e outros decretos, né? onde tem prioridade nas ações de meio ambiente, onde tem a prioridade na seleção de projetos, onde tem prioridade na captação de
recursos.
Tá? Portanto, fica a nossa sugestão de estimular, incentivar, aprovar qualquer iniciativa que trate de RPPN, principalmente na zona de amortecimento do Parque Municipal do Itiquira, que é o que vai garantir a sua... a sua perpetuidade. Vou falar. O último item de sugestão é o Conselho Gestor do Parque. Estamos sugerindo também, senhor presidente, e isso está no projeto de lei 29 de abril de 2016, que é a lei do Plano de Desenvolvimento do Município, que leva o rótulo de Plano Diretor, PEDOT, né, por sugestão do Instituto Lauro, está no projeto de lei 29, tá? A gente sugere que haja um conselho gestor específico para o Parque Municipal do Itiquira. Não é que ele vá administrar, ele é um órgão de aconselhamento. Quem tem que administrar é o executivo, seja a Secretaria de Turismo, como é feito hoje, seja outra secretaria que, a quem for passado esse poder, né, de administração. Quem tem que administrar é o executivo. Gerenciar é o executivo. Agora, com o aconselhamento de um órgão consultivo, que é esse conselho gestor que está sendo proposto no plano de manejo do Parque Municipal de Itiquira. Por último, o Instituto Lauro tem inúmeras preocupações, né? Nós lançamos, e acredito que todos vocês tiveram acesso ao link que está no YouTube do filme que o Instituto Lauro editou, já estou acabando, chamado Itiquira, a Alma do Paraíso. Tá? Está lá, já teve mais de 22 mil acessos, do dia 4 até hoje. Hoje é dia 14, 10 dias. 20 mil pessoas já acessaram o filme, né? O Itiquira, a Alma do Paraíso. Por que a Alma do Paraíso? Porque o Itiquira, na década de 50, ia ser o potencial hidrelétrico da região do Planalto Central aqui. Na década de 70, era cobiçado. Na década de 80, foi transformado em parque. E nós estamos sujeitos, daqui a 5, 10 anos, não ter mais Itiquira, não ter mais Cachoeiras do Indaiá, que faz parte da cabeceira do Itiquira. Nós fizemos sondagens, sim, sondagens geológicas, sondagens sociais, e observamos que, se continuar no ritmo, salvo estudos contrários, certo? Se continuar no ritmo em que se encontra na atualidade, a gente dá um prazo de uma década para acabar o Itiquira, secar. Isso já está acontecendo hoje no Santa Cruz, que eu conheço, no Bela Vista, que eu conheço, onde tem uma barragenzinha, tá? Está acontecendo lá na cabeceira do Taboquinha, está acontecendo lá na cabeceira do Baú, que é a nascente do Itiquira, o Baú, Baúzinho e o Vendinha, tá? E estamos entrando com um pedido ao Serviço Geológico do Brasil para que reveja a licença da mineradora que tem aqui em cima na cabeceira do Itiquira. Presidente, o que nós tínhamos a colocar é isso. Estou à disposição de todos vocês para quaisquer esclarecimentos. E mais uma vez, obrigado.
A gente fica feliz de tê-los aqui nessa tribuna, o professor Aldinei, o professor Luiz Carlos. Serão sempre muito bem-vindos, de forma a tratar de assuntos importantes que se trata com relação ao meio ambiente. E temos aí um entendimento que o meio ambiente, ele é um tema polêmico e extremamente importante para a saúde do ecossistema municipal, estadual, federal e de todo o planeta. Então, é um tema que realmente a gente deve tratar com muita seriedade, muito comprometimento, buscando sempre as melhores medidas cabíveis, tanto no âmbito legislativo, executivo, judiciário, para que possamos, no mínimo, prevenir adequadamente os maus tratos que a natureza sofre constantemente pela sociedade. De forma aí que eu gostaria de colocar em discussão o vereador Domingos Filho. 3 minutos.
Mais uma vez, eu quero agradecer a presença do professor. A gente fica satisfeito, professor, de saber. Só falando do Rio Baú, Baúzinho e Rendinha também, a gente vê hoje, o Rio Baú, ele tá, virou rico. A gente tem aí uma denúncia, juntamente também protocolada ao Secretaria do Meio Ambiente de Planaltina de Goiás, não aqui, mas são mais de 500 mangueiras ali dentro, captando a água, né, que não tem água bruta mais, é uma água, simplesmente uma aguinha que passa ali bem devagarzinho. Hoje ela está em média com 30 centímetros, certo, do solo, né, a altura da água, e a gente vê que o campeão do veneno, do agrotóxico, é ali naquela área. Ali são lavouras, banhadas. Eu denunciei isso aqui em 2011, eu trouxe até umas espigas de milho para os vereadores, para os 10 vereadores que estavam aqui na gestão passada, aonde teve um ou dois que duvidou do veneno que existia ali naquela plantação. E eu fui lá, né, e colhi lá 10 espigas de milho e trouxe aqui para os vereadores e para poder fazer análise. Hoje a gente vê que os aviões que batiam aquele veneno parou. Só que eles continuam banhando com aquele veneno, com outras máquinas. Compraram várias máquinas e estão fazendo. A gente observa que elas andam em fila indiana, eu já contei, teve uma vez que eu contei, tinha 9 máquinas, uma ao lado da outra, certo? Ali fazendo, jogando aquele veneno. A gente vê o Rio Baú também, que infelizmente ele acabou. Ele, praticamente, ele acabou, não tem mais jeito pro baú, certo? Eu fiz um estudo ali naquela área todinha e verifiquei que a situação é gravíssima. E o Rio Baúzinho, eles estão utilizando a água onde fizeram um rego, e desse rego eles estão captando água para fazer barragem, para fazer a criação de tilápia, tambaqui e surubim. Isso. Então, o que ocorre? A gente vê que é um crime muito grave, e o nosso Itiquira, infelizmente, foi igual o senhor falou, ele pode acabar. Segundo o estudo que fizeram aí, não chega nem aos 10 anos, chega a 8 anos. Né? E se nós não procurar movimentar isso agora, juntar a Planaltina de Goiás, juntar a Formosa e poder fazer uma integração junta para poder salvar o Itiquira, é o melhor jeito. Juntamente também, a gente pode até fazer denúncias, junto, eu tenho até umas denúncias que eu já fiz aqui, junto ao Ministério do Meio Ambiente, e está no meu gabinete, alguém quiser cópia pode procurar. São denúncias gravíssimas que está acontecendo em Formosa e a gente tem documentos, né, comprovando essas denúncias. Igual quando eu fiz a denúncia daquele rio onde os peixes estavam morrendo, milhões de peixes ali morreram, muitas pessoas pensaram que não ia dar nada, mas deu alguma coisa. O Ibama veio, o Ibama fez o estudo. O Ibama
30 tem segundos,
diagnóstico. Então, são essas denúncias que nós temos que fazer. Nós temos que acoplar junto e trabalhar junto. A gente tem aqui o Eduardo, que fez uma denúncia esses dias, e nós temos que pegar o Eduardo e trazer ele juntamente, porque ele tem interesse de salvar não só Formosa, mas o mundo. Obrigado, professor.
Ainda em discussão, vereador Divino Ramos.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, senhoras e senhores aqui. Boa noite, senhor Luiz Carlos, prazer tê-lo aqui. Eu queria endereçar dois questionamentos ao presidente. Senhor presidente.
Sim.
Senhor presidente. É o professor que antecedeu o Luiz Carlos aqui, o Dinei, ele falou com muita veemência e de uma certa forma que até nos envergonha da forma que foi falado. Na semana passada, nas duas sessões, nós discutimos aqui na terça-feira mais ainda a questão da desobediência da convocação do secretário aqui dessa casa para que ele viesse dar esclarecimento, principalmente, além de outras coisas, mas principalmente sobre esse tal decreto da destituição do conselho, a criação desse novo conselho ambiental. Eu queria saber de Vossa Excelência, como presidente e também como líder de governo nessa casa, que o líder de governo ele é o porta-voz do prefeito aqui na Câmara de Vereadores, o porquê, né, o porquê desse secretário não ter comparecido aqui. Acho que como porta-voz do prefeito o senhor poderia responder. E como presidente interino, se o senhor não tiver a resposta pelo presidente não estar aqui agora no momento, quais são as medidas que serão tomadas por essa casa e o porquê que ainda não tomaram, ou se já tomaram, quais foram tomadas a respeito, no que diz a nossa lei orgânica, para que ele obedeça essa convocação. Ele está incorrendo num crime de responsabilidade por não ter comparecido e não ter acatado essa convocação. Então, eu queria saber, e essa atitude que precisa ser tomada, ela não deve partir de um vereador isolado ou de dois vereadores. Ela deve partir da mesa diretora endossada pelos demais vereadores. E eu estou disposto a assinar qualquer documentação que a mesa diretora apresentar. Então, eu queria que Vossa Excelência respondesse para todos nós aqui esses dois questionamentos. Como líder de governo, o porquê que ele não veio, se o senhor tem alguma informação, ou se o senhor poderia buscar essas informações, talvez também ele está internado, está doente, a gente não está nem sabendo. Né? E a mesa diretora, quais foram as atitudes tomadas, que na terça-feira o prazo dele já tinha esgotado dele estar aqui. E hoje, né, já uma semana depois, nós estamos aqui novamente esperando a presença dele e ele não apareceu. Obrigado.
Em discussão, eu vou estar fazendo alguns comentários a respeito aí das perguntas do vereador Divino Ramos, que também foi ex-líder do governo no primeiro ano, foi o líder do governo, perguntas pertinentes após cada um dos vereadores participarem aqui do debate e ouvir também para as conclusões finais o professor Luiz Carlos, aí eu vou estar fazendo algumas colocações. Com a palavra, vereador Jorge.
Eu quero parabenizar o professor Luiz Carlos pela explanação aqui. Quero desejar as boas-vindas aqui a esta casa ao professor Maurélio e a todos aí que estão presentes na sessão. O professor Luiz Carlos, o senhor falou também com muita propriedade, e esses pontos devem ser observados atentamente, e as decisões enérgicas têm que ser tomadas de imediato. O vereador Divino Ramos falou, né, do que esta casa pode fazer, as decisões da mesa diretora, nós não temos, não sabemos ainda se há uma ação, se o presidente ainda não nos convocou para a gente tomar uma decisão, mas com certeza, amanhã eu mesmo estarei sugerindo aqui à mesa diretora que a gente convoque uma reunião com o jurídico desta casa para a gente buscar, né, amanhã mesmo o meio legal, porque isso é desobediência, né, é desobediência do secretário. Ele pode, né, responder, né, por isso, e pode ser que a gente amanhã mesmo a gente tome, né, uma atitude de conduzir o secretário a esta casa, para que ele venha aqui dar as devidas explicações, mas que não fique no blá 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 como das outras vezes que ele vem aqui, entendeu? O dia que ele colocar os pés aqui para dar explicação, a conversa vai ser diferente. Nós não vamos mais aceitar blá blá blá, não. Então eu já, amanhã, vereador, nós já vamos e providenciar já um meio de responsabilizar a desobediência do secretário. Professor Luiz Carlos, eu tenho, assim, no meu entendimento, que o plano diretor que está vindo para esta casa para ser votado vai estancar muitas coisas erradas aqui no município. Eu quero até parabenizar a equipe que trabalhou na elaboração do novo plano diretor, no especial os representantes do fórum, os ambientalistas, comissão de meio ambiente, a promotora, o Luiz Antônio, que foi o cabeça desse trabalho, que teve à frente em todos os momentos, elaborando esse novo plano. É claro que ele vai passar por um aperfeiçoamento nesta casa, com o entendimento, principalmente do Fórum de Meio Ambiente, que está estudando há muito tempo, e ele será, sofrerá alterações aqui, porque existe coisas dentro do plano que nós não podemos também aceitar. Então, o plano ele foi bem trabalhado, foi bem elaborado, foram profissionais competentes, os ambientalistas, o Fórum de Meio Ambiente, que trabalhou nesse plano, e é um plano que ele vai, de imediato, já resolver muitas questões ambientais aqui. Quero parabenizar a todos, em especial o secretário de governo Luiz Antônio, e dizer que as alterações necessárias já foram identificadas e será colocada aqui na casa para votação para que ele seja melhorado para o bem do nosso município. Mais uma vez eu parabenizo a todos e agradeço, senhor presidente. Muito obrigado.
O vereador Wene Patrick, fazer uso da palavra.
Só complementando o que o vereador Jorge disse sobre o plano, que pode melhorar ou piorar muito, vereador? Porque, por exemplo, pelo plano, acaba-se o Fórum de Meio Ambiente. Pelo plano, cria-se a possibilidade de ter condomínios na margem da Lagoa Feia. Pelo plano, cria-se áreas de habitação em volta da área industrial, ilhando a área feita pelas indústrias. Então, tenho certeza que nós teremos consciência aqui para poder fazer todas as reversões. A sociedade está de olho nesse plano. É uma coisa que a gente vai ter que debruçar aqui com muito cuidado, com muito tempo. Não pode ser votado assim do dia para a noite, porque tem muita coisa lá que merece ser melhor debatida. E dizer assim, fazendo a minha culpa, porque ainda não deu os 30 dias que a legislação dá para o secretário vir. Deu 27, 28, tudo bem, ele já deveria ter vindo, De repente ele vai aí enrolar mais 2 dias e aí acabou o mês de sessões. Então eu acredito, e eu vou concordar com o professor Aldinei, que essa casa tem que se posicionar realmente a nível de ações e medidas, porque a fala do professor Luiz Carlos termina de assustar a gente. A gente pode ficar daqui 8 anos sem o Itiquira. A gente pode ficar daqui 8 anos sem a Lagoa Feia. E aí o que acontece? O que nós podemos fazer por um momento? Eu acredito que a casa tem que abrir sim um processo investigativo, administrativo, contra a Prefeitura Municipal, para poder saber. Por quê? Por quê? Tem algum beneficiado na questão do Itiquira? Porque, pelo que eu estou entendendo, são mineradoras, são empreendimentos imobiliários. É especulação imobiliária que está ameaçando o Itiquira. É o poder econômico que está ameaçando o Itiquira, como está ameaçando também o Bezerra, com as mineradoras, como também vem ameaçando o resto do meio ambiente. Então, da minha parte aqui, senhor presidente, sinceramente, da minha parte, a gente abre amanhã um processo administrativo contra o prefeito municipal, para que seja passado a limpo todos esses fatos. O secretário, ele vai enrolar mais 2 dias e não vem. Aí, mês que vem, vai estar todo mundo aqui de novo, falando as mesmas coisas, na mesma luta, na mesma discussão e nenhum ato concreto será feito pela, por essa casa. Então, nesse sentido, eu faço esse encaminhamento, senhor presidente, de que ou a Comissão de Meio Ambiente ou através de CPI a gente faça a abertura desse procedimento para poder investigar os fatos que estão levando a acontecer esses tristes fatos aqui, esses tristes acontecimentos na nossa cidade. São essas minhas palavras. Obrigado.
Com a palavra, vereador Emílio, e posteriormente, vereador Santiago, algum outro vereador que queira se inscrever. Após isso, a gente escuta também o senhor Luiz Carlos para as considerações finais. Com a palavra, vereador Emílio.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero cumprimentar o público presente. É só para interagir o assunto que duas pessoas que falaram, realmente é o mesmo assunto, né? Como diz o vereador Divino Ramos, fica assim uma situação como se a Câmara não tivesse conhecimento, não tivesse participação, como se não estivesse fazendo nada a esse respeito. E sempre é discutido isso aqui. Da maneira que esse conselho foi criado, é como se, tipo assim, o poder existisse apenas na prefeitura, não existisse outros poderes para que realmente funcionasse. Quer dizer, eles fazem do jeito que eles querem e mandam e fica por isso mesmo. A gente vê aqui na Câmara, todos os vereadores, o interesse e buscando cada dia e discutindo a questão desse meio ambiente e nada é mudado. Eles agem do jeito que eles querem, vereador parece que não existe para eles, e a falta de respeito com as pessoas, com a cidade, com o meio ambiente, com a população e com o futuro, porque nós hoje, o futuro depende do meio ambiente. Nós vivemos o que vivemos hoje é por causa do zelo e do destrato do meio ambiente. A gente vê nessas beiras de rios, o lixo nas beiras de estrada, beira de rio, o lixo é garrafa pet, é tanta sujeira que as pessoas não estão ligando. Aqui para o lado do Paraná, que é o lado mesmo, lado do Itiquira, tinha rio aí que lá no mês de agosto, setembro, o rio cortava. Agora, no mês início, mês de junho, no mês de maio, os rios já estão todos secos e você não vê uma gota d'água. Então, é a maior certeza de que corre o grande risco do Itiquira secar. Porque esses rios, né, cortavam no mês de agosto para setembro. No mês de maio, agora, já estão todos secos. Não sei uma gota d'água.
Só rapidinho, um tempinho, senhor. O Riacho dos Porcos mesmo. Aquilo ali é uma vergonha. O senhor sabe que tem gente ali que está sendo beneficiada e muitas pessoas estão sofrendo, não é?
O Riacho dos Porcos já está seco. O senhor fazendeiro veio aqui ainda ontem e me falou que não tem para onde levar os animais dele, o gado, que vai ter que vender. Porque senão vai morrer tudo. Ele falou assim, lá eu só tenho alguns poços de lama que está tendo lá agora. Rick nunca secou, agora está dessa forma. Então, quer dizer, é o certo, o caminho que está indo e vai levar o Itiquira. A gente pensa que é muita água, mas não é muita água diante do que vem acontecendo. Então, realmente, não tem um pingo de respeito por nada. Hoje em dia, se um vereador é oposição, se pede por uma rua, por uma lâmpada, por um que seja, não é atendido. É falta de respeito com a população. O que, que tem a ver o vereador ser aqui, posição ou oposição? Ele está buscando o direito de quem votou, de quem pôs o prefeito lá. Então isso aí não tem, infelizmente, é uma vergonha, uma falta de respeito que não tem nem tamanho contra as pessoas e principalmente contra o meio ambiente que nós dependemos dele para nós sobrevivermos. Eu quero que me pôr à disposição a todos os vereadores e o que depender pode contar com a minha pessoa. Obrigado.
Com a palavra, vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, senhor Luiz, ouvindo tudo que foi debatido aqui, mais uma vez eu só quero reiterar o que eu já falei, uma outra pessoa que usou a tribuna livre, o senhor Jorge Diabe, que a Câmara tem que ser mais prática, e eu me coloco à disposição, e não tenho dúvida que todos os demais vereadores, de uma forma, agirmos com mais praticidade, com mais objetividade. Como? Né? Ouvindo falar da degradação do meio ambiente, que a cachoeira do Itiquira está comprometida e assim por diante. O que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é, vamos catalogar, vamos verificar esses crimes, vamos ver quem são os responsáveis. A partir daí é Ministério Público, não é? O que for do âmbito do Estado, vamos levar as denúncias no Estado, o que for do âmbito federal, vamos levar ao federal, e assim por diante. Porque não adianta a gente ficar nesse blá, 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 e não se resolver nada. Então, eu sou favorável a ir lá, tirar foto, catalogar, onde que é, quem é, assim por diante. e fundamentar uma denúncia nesse sentido, para coibir essa prática, estancar isso, e a partir daí, se for o caso, se fazer um termo de ajuste de conduta, ou o sujeito ser penalizado, e aí por diante. Em relação ao plano diretor, é uma legislação extremamente complexa. É uma legislação que tem aproximadamente 1.000 artigos, 800.000, sei lá, que eu ainda não me detive a ela. Essa legislação, o que mais me preocupa é que ela foi financiada por empresas privadas. Empresas privadas que têm interesse em desenvolvimento de projetos, em especial do ponto de vista habitacional no município, loteamentos, que financiou essas empresas. Essas empresas financiaram esses profissionais para fazer essa revisão do plano diretor. Quer dizer, eu, como advogado, quando uma pessoa me contrata, eu vou defender os interesses dela. Quando essas empresas contrataram esses profissionais para fazer o plano diretor do município de Formosa, naturalmente, esses senhores e essas senhoras, imagino, vão defender os interesses deles. E eu fui o primeiro aqui, ainda no ano passado, quando estava a toque de caixa para ser aprovado esse plano diretor por essa casa, e fui pressionado, como um dos vereadores, a ser votado isso em 5 sessões. Eu digo, não. Isso aí tem uma perspectiva, né, de impacto na população nos próximos 30 anos, 20, 30, 40 anos. Então, nós não podemos ceder a pressões. O nosso objetivo aqui é defender a população, de uma forma geral, e não um segmento A, B ou C. É todos, é a maioria. Então, o que acontece? A gente tem que ter muito zelo nesse sentido em fazer os reparos que sejam devidos dentro dessa Câmara. E talvez 60 dias não seja o suficiente, porque imaginamos que cada vereador faça aí meia dúzia de emendas até ser discutido isso tudo. Quer dizer, é uma atividade extremamente complexa e de grande responsabilidade. Então, senhores vereadores, acho que temos que ter muito zelo, sermos muito vigilantes nessa questão especial do plano diretor. Em relação à degradação do meio ambiente, acho que temos que partir para a prática, não é? Então, eu me coloco à disposição do senhor Jorge, do Aldinei, todos que precisam e acham que existe algo inadequado, estou à disposição para ir lá e fazer os encaminhamentos devidos aos órgãos competentes, inclusive do ponto de vista denunciando para parar imediatamente esses crimes e esses desmandos, não é? Que trazem prejuízo a toda a sociedade. Por enquanto era isso. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, é só para agradecer também o professor Luiz, um amigo, quando esteve aqui por 2 vezes, nós conversamos bastante, eu falou da proposição que estava em andamento, que era o projeto que está para chegar aqui, realmente vai se tornar realidade, tenho certeza que será muito bem-vindo a esta casa e os vereadores vão olhar com muito carinho. E também parabenizar pela sua preocupação também com o meio ambiente, isso é fundamental, porque se a gente não zelar por isso, vai acabar. E também parabenizá-lo, todos esses que têm usado a tribuna, pelo exercício da cidadania, o direito e a liberdade democrática. É esta casa mesmo que nós temos que vir e falar. E cabe a nós, como vereadores, ouvi-los e tomar providências enérgicas a respeito daquilo que é trazido aqui. Porque se o senhor vem aqui, o senhor vem aqui e mostra a situação, é dever nosso de ouvi-los com atenção e depois ver quais as providências poderão ser tomadas, assim como o vereador Santiago disse, o vereador Divino Ramos falou também, e os demais vereadores aí. Muito obrigado mais uma vez ao senhor, obrigado pela sua gentileza de ter conversado comigo aqui por 2 vezes a respeito, e parabéns. E a casa tem certeza que está de portas abertas para recebê-los mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra, vereador Jorge.
Senhor presidente, eu só gostaria de fazer um encaminhamento, porque as questões ambientais não têm lado, não têm partido, não têm oposição, não têm lado governista. Como membro da Comissão do Meio Ambiente, eu quero fazer um encaminhamento de um pedido de CPI para que nós possamos passar limpo, investigar e apresentar para a sociedade todas as questões ambientais de Formosa. Pela terceira vez, eu conclamo e peço que apoie esse pedido de CPI que eu estou apresentando, porque nós precisamos de 6 assinaturas nesse pedido. Então eu gostaria do apoio dos senhores para que a gente instalasse essa CPI, porque há necessidade de uma investigação. Então eu gostaria de contar, de pedir aqui o apoio dos senhores e saber se nós vamos ter esse apoio, quem se disponibilizaria a assinar essa CPI.
A parte
eu?
Sim.
Vereador Enner Patrick se dispõe a assinar.
Vereador Domingos Filho.
Sim. Vereador Divino Ramos.
Vereador Divino Ramos também assina.
Zaquim Aleluia também assina.
Só uma colocação, vereador, por gentileza. Nós convocamos o secretário de meio ambiente aqui. Não seria melhor ouvir o primeiro para depois a gente abrir a CPI?
Eu receio que essa vinda dele aqui não vai contribuir em nada com esta casa. Então, nós já temos o número suficiente e a CPI do meio ambiente será instalada nesta casa.
Só uma pergunta, vereador. Qual é o fato definido que dá o suporte, até para eu avaliar se eu assino também ou não, qual é o fato definido que dá como suporte a deflagração da abertura dessa?
Primeiro, em fevereiro, um requerimento de minha autoria aprovado aqui nesta casa, solicitando todas as certidões que ele expediu aqui para as empresas instalar aqui no município de Formosa e não foi respondido, né? Nós temos certidões duvidosas que precisa ser passada a limpo, certidões o secretário emitiu, né, de forma duvidosa, não tem como explicar. Várias construções que se instalam em Formosa sem os estudos de impacto ambiental, né? Vamos longe não, o presídio, até hoje nós nunca recebemos os estudos de impacto ambiental, nós não sabemos o que está acontecendo em Formosa. Então, esse pedido de CPI tem por base todos esses itens que eu expliquei, além, né, dos crimes ambientais que estão acontecendo em nossa cidade. Eu tenho alguns documentos que, se Vossa Excelência quiser dar uma... Essas duas certidões, uma nega e outra autoriza. Entendeu? Só isso aqui nós precisamos passar limpo.
Seria uma CPI relacionada à Secretaria do Meio Ambiente?
Exatamente.
Ô, vereador, uma parte, vereador?
Sim.
Mas tem os fatos, esse fato da não-vinda do secretário, o fato da destituição do conselho, o fato da preocupação técnica que existe, inclusive de técnicos comprovando tecnicamente que a cachoeira de Itiquira pode acabar, tudo isso aí é fato que soma-se e se transforma em ação de CPI. Porque a gente pode pegar, levar para o Ministério Público, podemos levar para a Justiça, podemos levar para todo mundo, igual estamos levando para poder investigar. Mas nós aqui também temos essa atribuição. Porque a atribuição maior de investigar isso aqui é da Casa, que ela tem o poder de polícia na CPI para poder fazer todos esses pedidos de investigação. Então, nesse sentido, está muito bem fundamentado, conte com o nosso apoio.
Só para tentar contribuir, por exemplo, essa questão do conselho, eu imagino, pessoalmente, que a questão é resolver o problema. Simplesmente resolver o problema. É fazer compor um segmento que está fora. É isso. Então, eu acho que esse requerimento, com os 17 vereadores assinando, se resolve. As outras questões, eu acho que cada uma tem que ser discutida individualmente. Agora, abrir uma CPI sem um fato definido... É algo que eu... Não, tem um requerimento que não foi respondido. Embora ele tenha vindo aqui, respondeu várias perguntas, embora não tenha atendido de acordo com alguns vereadores gostariam, não é? Tem a oportunidade, embora tenha faltado, mas ainda tem a oportunidade de vir de novo. Agora, a partir daí, eu acho que seríamos melhores fundamentados para abrir uma CPI. Mas eu respeito a opinião do plenário e vou avaliar isso mais adequadamente, até porque pode se assinar a qualquer tempo. Obrigado.
Peço. Então, para finalizar, eu quero agradecer aos vereadores que apoiaram essa CPI, em nome da Comissão de Meio Ambiente. Amanhã, né, será elaborado e será apresentado na próxima sessão. Então, eu quero agradecer o apoio dos vereadores, vereador Divino Ramos, Domingos Filho, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, o Ener Patrick, Zequinha, o Emílio, e a CPI será instalada. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Jeremias não vai manifestar. Algum vereador ainda vai se manifestar?
Com relação... Só uma colocação, presidente.
Vereador Castro.
Ao professor Jorge, eu fiz a colocação porque não venceu o prazo do secretário ainda, embora eu seja a favor da CPI, mas não venceu o prazo dele ainda. Regimentalmente, nós temos que aguardá-lo.
Já passou o prazo, não? Senhores vereadores, com relação à convocação do secretário Lanner, o pedido foi feito, foi encaminhado e protocolado na Prefeitura, na Secretaria de Governo e Articulação Política. Porém, ao se assinar um documento e sair desta Câmara, existe o interstício até que o mesmo chegue ao local de destino. Somente após o conhecimento, no caso do secretário em questão, daí sim passa a contar os dias. E os dias com relação a essa convocação não venceram. Então ele ainda tem um prazo para se manifestar, para podermos ver. Só um minuto, eu vou estar fazendo essas questões. Ele ainda está dentro do prazo e essa Câmara de Vereadores vai ter oportunidade de avaliar sua resposta. A mesa diretora, tenho certeza que estará à disposição, tanto com o vereador Nélio, o vereador Castro, o vereador Jorge, o vereador Emílio, o vereador Edmundo Dourado, e verificando dentro da forma da lei para que também esta mesa diretora não infrinja em alguma condição de ilegalidade, levando em consideração que o mesmo tem o pleno direito constitucional da ampla defesa e do contraditório. Estamos aqui para fazer aquilo que for de interesse do povo, que for de interesse da maioria das pessoas, em concordância aí com a opinião pessoal de cada um dos vereadores e coletivo em comum no fato de ser Câmara. E dessa forma, vereador, quer fazer mais algum...
A única coisa que eu queria dizer ao senhor é que não venceu o prazo legal, mas venceu o prazo da moralidade, ele vem aqui. Porque eu não acredito que ele não ficou sabendo que desde o dia da convocação, desde o dia de tudo que aconteceu, que ele estava sendo chamado para vir aqui. É uma questão moral, o vereador Nélio. O que custa ele atravessar aquela rua e vir aqui conversar com a gente? Isso aí talvez não seja objeto da CPI, mas tem outras e outras e outras formas. O prefeito, o que ele tem que fazer, o mais urgente é mandar esse cara embora. Esse senhor, ele não tem condição de ser secretário do meio ambiente Formosa. Ele está colocando em risco o cargo do prefeito e o meio ambiente da cidade. Então, nesse sentido, o vereador Nélio, que eu acho que ele já está cometendo crime de não ter vindo aqui das explicações devidas.
Na realidade, a gente entende aí a preocupação de Vossa Excelência. Assim, como presidente e também ocupando a função de líder do governo, eu vou até evitar um pouco de me manifestar e manter o máximo de transparência no desenvolvimento aqui da condução dos trabalhos, sem olhar ao lado do governo e sem também olhar ao lado do anseio de alguns vereadores. Lembrando que a gente tem que andar conforme a legislação, entendendo que nem tudo aquilo que seja de direito, como o vereador Wenner falou, com relação ao pejorativo do moral, a gente entende. Só que é de interesse da sociedade brasileira, de acordo com a Constituição, observarmos os seus artigos, observarmos as nossas leis, e temos que seguir as leis e observando aí a nossa
nosso regimento interno, de forma que o secretário ele não infringiu em nenhum ato ilegal com relação a esta convocação. Ficando os demais fatos geradores, como o vereador Jorge propôs uma CPI, vai ser apreciada pelo plenário e vai ser investigado, daí sim, verificando alguma situação, mesmo ocorrerá e responderá de acordo com o que manda o regimento interno, a lei orgânica, os códigos jurídicos que temos no nosso país. Eu gostaria também, nesse momento aqui, de parabenizar cada um dos vereadores, todas as pessoas que aqui estão, que é de extrema importância a reunião de pessoas, o aglomerado de associações que buscam o interesse público. E esse tema é um tema global, é uma preocupação aonde inúmeros fóruns, inúmeras comissões e associações espalhadas pelo nosso estado, pelo nosso Brasil e no mundo buscam a todo momento soluções para que o nosso planeta seja um planeta melhor de se viver. E com a palavra, o nosso palestrante da Tribuna Livre, Luiz Carlos, para considerações finais.
Bom, eu só verifiquei umas atitudes brilhantes de vocês, né? Embora haja divergência de opiniões, é necessário tomar alguma atitude. Eu vou me prender a três pequenos fatos bem rapidamente. O primeiro, realmente vem conversando com o vereador Castro sobre as questões ambientais, que preocupa não só a mim e aos meus filhos criados e nascidos aqui, como também ao próprio instituto que eu represento no Centro-Oeste e ao órgão que eu trabalho, que é a Imater. Me preocupa sim o Itiquira secar, e essa preocupação eu venho passando cada vez que eu encontro o vereador Castro e cada vez que eu encontro também o vereador Santiago, que a gente troca algumas opiniões. O vereador Divino, algumas vezes lá na Imater, nos procurou com relação à questão dos produtores rurais, não é isso? Da agricultura familiar, a gente bate na mesma tecla. Cuidado com a água, cuidado com a água, cuidado com a água. Realmente a cabeceira do Itiquira está em estado catastrófico. O vereador Domingos tem toda a razão. Tá? Tem toda a razão duplamente. Primeiro, que está acabando, eu recebi da secretária Maria do Rosário, secretária de Meio Ambiente de Planaltina, um vídeo que ela filmou e dizendo assim: professor, pelo amor de Deus, nos ajude a tomar uma atitude. Qualquer um de vocês pode confirmar isso com ela. Por isso, o Instituto Laros, junto com a Emater, estará realizando dia 28, próximo vindouro, na Câmara de Vereadores de Planaltina, e fica aqui o convite a todos vocês, vereadores, tá? Estará realizando um programa que a gente chama Programa Terças Ambientais, onde estaremos reunindo dois profissionais com titulação, com trabalhos acadêmicos e com trabalhos técnicos realizados. Um deles é o geólogo que fez a análise do Itiquira, né, o Dario, que é geólogo, especialista na área e mestre em geologia, em hidrogeologia, né, é funcionário do Serviço Geológico do Brasil, do CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, é nosso parceiro no Instituto Laros e funcionário federal, estará dando uma palestra sobre erosão, dia 28, terça-feira, 15h30, na Câmara de Vereadores. O outro palestrante será um engenheiro hidrólogo, Bento de Godoy, foi superintendente de recursos hídricos por 4 anos na antiga SEMAR, atual SECIMA, atual chefe de gabinete do secretário de Estado, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, lá em Goiânia. O Bento é engenheiro hidrólogo, vai tratar de chuvas e secas nos córregos, rios, etc. Todos eles fazendo o link com a microbacia do Itiquira. Bom, O último esclarecimento é o seguinte. Vereadores, plano diretor de ordenamento territorial, que está dentro do plano de desenvolvimento do município de Formosa, é um instrumento técnico que já foi encaminhado para cá com um conjunto de 6 projetos de lei. Ok? Nesses 6 projetos de lei, o projeto 29 é o que diz respeito ao zoneamento e setorização da área do entorno do Parque Municipal do Itiqueira. Esse é um plano. O que o Instituto Lauro trouxe aqui é o pedido para apoiar o outro plano, que é o plano de manejo do Parque Municipal do Itiquira. Tá? Que vai ser encaminhado nesta semana, segundo o pessoal da Prefeitura Municipal. Presidente, mais uma vez, muito obrigado. O Instituto Lauro se coloca à disposição de todos vocês para apoiar tecnicamente, cientificamente e de outras formas que foram necessárias. Ok? Obrigado, gente.
Eu gostaria de perguntar ainda ao senhor Luiz Carlos, com relação à palestra, será na Câmara de Planaltina, dia 28, Planaltina, terça-feira, vereador Castro. A gente fica muito feliz, agradece pelas palavras sábias, cada uma das pessoas que nos acompanharam, deixando aqui um grande abraço às pessoas que nos acompanham pela internet, ao amigo Kilder, à enfermeira Maria Aparecida, que muito gentilmente nos manda mensagem, ao Luiz Felipe também, que nos acompanha, e a Câmara de Vereadores é isso, são debates onde muitos dos encaminhamentos surgem de acordo com as reivindicações da sociedade como pessoas e também como sociedade organizada. No caso da associação do Luiz Carlos, que é muito importante, da palestra professor Odinei, também muito representativa, e que eu não tenho dúvida que serviu até de embasamento para que alguns vereadores se manifestem em suas atitudes. Dessa forma, peço ao secretário que dê continuidade à leitura da pauta.
Matérias a serem lidas no plenário. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereador Santiago. Projeto de Lei Ordinária 041/16. Dispõe sobre a instituição do programa Guarda Mirim.
Projeto em discussão.
Pelas comissões, senhor presidente.
Essa comissão. Desculpa. Peço ao secretário que encaminhe o referido projeto às comissões.
Matérias em discussão e votação únicas.
Senhor presidente, só a título de contribuição, não seria o momento de a gente discutir o requerimento agora, antes das indicações?
Na realidade, ficamos de fazer a discussão do requerimento, colocar em plenário sua apreciação. Gostaria de consultar o plenário sobre se a gente acata o pedido do vereador Santiago com relação ao requerimento.
Só para tentar contribuir, senhor presidente. Na verdade, não é uma sugestão, né? Para tentar contornar e resolver esse problema desses segmentos, né, que há anos participavam em defesa do meio ambiente, com ações e tal, que foram colocados de lado, por um processo de uma forma, a meu ver, um pouco inadequada. Então eu fiz muito rapidamente aqui um rascunho e conto com que vossas excelências escutem e contribuam na medida em que possam suprimir determinadas coisas ou contribuir acrescentando outros dados para que possamos fazer um documento só, único e exclusivo. Né, aonde... Então, senhor presidente, se me permitir, eu vou fazer a leitura do requerimento.
Sim.
Então, requerimento número tal, o senhor Edmundo Nunes Dourado, presidente da Câmara Municipal de Formosa. Senhor presidente, os vereadores que o presidente subscrevem, após ouvido o plenário e satisfeitas as exigências regimentais, requerem ao senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, solicitando-lhe, requerem ao senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, a revogação do decreto número 2754 de 2016, do dia 5 de abril de 2016, que nomeia membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CMMA, e dá outras providências. Justificativa. Esse requerimento tem o objetivo de revogar o presente decreto, considerando a forma de nomeação questionável, uma vez que não segue as regras estabelecidas na legislação e não atende os princípios democráticos previstos na Constituição Federal. Ato administrativo que desconsiderou segmentos da sociedade notoriamente conhecidos por toda a população com ações em defesa do meio ambiente, ficando vários de fora, muitos que o comporam há mais de uma década. Inclusive, a própria Câmara de Vereadores, um poder autônomo independente, representante máximo da população, também ficou sem nenhum representante. Dessa forma, os membros dessa Casa de Leis requerem a excelentíssimo senhor prefeito a revogação do presente decreto, reparando este equívoco para uma nova composição seguindo as regras legais. Certo da compreensão do chefe do executivo no atendimento desta demanda justa da sociedade, desde já agradecemos, e o nome dos vereadores. Alguma contribuição? Ou alguma...
Vereador Santiago, eu achei que ficou bom o requerimento, mas com relação a que seja revogado e que seja feito as normas legais. Agora, aí eu estou vendo que está sugerindo, por exemplo, não está sugerindo, mas disse que a Câmara Municipal ficou fora. E essa forma deles fazer esse conselho novamente, talvez fique de forma que nós não ficamos satisfeitos. Mas eles devem ter feito isso também baseado em...
Eu acho que alguns critérios legais talvez não tenham sido seguidos por essa... Entendeu? Então, eu acho que teria que ser refeito. E, naturalmente, um representante legislativo teria que ter, e vários outros segmentos que são de conhecimento da população, que sempre tiveram em defesa do meio ambiente, que naturalmente devem fazer parte dessa composição.
Apesar de ser exclusivo do executivo, mas eu só estava colocando isso, que muitas das vezes o legislativo poderia participar da construção nisso também. Talvez sugerisse para pelo menos um membro, que seja Vossa Excelência, que é advogado, que participasse dessa construção, que às vezes deixa, igual o Enner e vários falaram aqui, que conhecem bem da matéria, que estão ficando órgãos importantíssimos fora, que deveriam estar para colaborar melhor. Nós vimos aí que o pessoal são expert no assunto aí, então nos informando e bem. Então eu gostaria que o conselho ficasse à altura. E se alguém participasse de forma de ajudar o executivo também, alguém do legislativo, não, prefeito, acho que nós temos esse órgão que deveria, a Câmara ficou fora, e etc., porque às vezes constrói lá, põe um vereador e não põe mais ninguém. É isso, para não fazer de forma errada novamente.
Na verdade, vereador Miquita, eu acho muito difícil que se atenda à plenitude, entendeu? 100%. Sempre vai ficar alguém que não foi atendido. Agora, se a gente conseguir agradar a grande maioria, a meu ver, está muito bom. Né? E aí tem órgãos e segmentos da sociedade que efetivamente, a meu ver, são totalmente merecedores de fazer parte dessa composição e que ficaram de fora. Né? A forma do processo, como foi feito, também, a meu ver, foi questionável. Então, eu acho que eu não vejo problema para se criar um embate, sabe, para se criar uma polêmica, sabe, para se... O que eu acho é o seguinte, o que nós precisamos é resolver essa questão. E eu vejo a forma de se resolver assim, revoga-se e começa um processo de novo de constituição. Em relação às outras questões, também acho que ao invés de tomarmos outras atitudes, ir lá, em loco, vende aqui tal negócio, veio fazer denúncia.
Conselho, né?
Porque aí a gente fica nessa conversa, sabe, de CPI, 6 meses, 7 meses, e não se resolve nada. Então, aqui, com isso aqui, se o prefeito tiver sensibilidade, que naturalmente imagino que vai ter, ele dá um canetaço lá, revoga o negócio, começa de novo. E resolve o problema. O que nós precisamos é praticidade. Pois não?
Só terminar minha participação, vereador, que eu pedi ele uma partezinha.
Mas ele retomou a palavra.
Eu já vou lhe dar a vereador, professor Jorge. Depois não, conclua.
A palavra, vereador Miquita.
Eu gostaria só de. A preocupação, eu acho que já avançou muito. Porque a preocupação é só que resolva realmente, e principalmente da forma que foi colocada aqui para a gente, que nós sabemos que eles que entendem. E nos fazem entender também, nós sabemos que a forma realmente não está adequada. Mas a preocupação que eu tenho é que ficar muito ainda ineficiente. Mas tudo bem, eu acho que foi um avanço. Inclusive, vereador, eu quero te dizer que foi da primeira vez em 4 anos que nós temos uma sugestão que sai a solução.
Olha só.
E tentar alguma coisa. O negócio é porque nós enviamos para um lado político, enveredamos para o lado político. Infelizmente, a desunião é tão grande que não se pensa só, não adianta, na hora que fala meio ambiente, nós somos todo mundo meio ambiente, não é assim. Tem coisas políticas, partidárias, coisas que nós não temos nada a ver com isso, acho que não cabe. Eles estão aqui, não é em busca disso, eles querem resolver a situação. Eu acho que isso foi uma forma inteligente e que o plenário todo está catando. Parabéns.
E vereador Miquita, também tem a questão da promoção pessoal, sabe? Não que essa situação em si seja isso, mas muitas outras têm a promoção pessoal. Aí tem a plateia, entendeu? Um determinado vereador toma determinadas atitudes para se promover. E isso é um fato. E eu quero trazer uma informação aqui a público agora, que eu recebi uma mensagem agora do secretário de articulação política e disse que vai rever essa questão e tentar recolocar ou recolocar esses segmentos que foram... Então, quer dizer, a gente já conseguiu algo positivo na medida em que eu estou falando aqui como representante da população de Formosa, não é? Que recebi uma mensagem do secretário de articulação política, quer dizer, nós já temos um resultado que, de repente, se a gente ficasse numa discussão política, que política, um para um lado, um para o outro, um para um lado, que não chegaria a lugar nenhum. Obrigado. Não passar o apoio ao professor Jorge.
Ele... Eu ia.
Vereador Jorge.
Eu ia até parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento e dizer que quando Vossa Excelência diz normas legais, obedecendo às leis, né, então não há mais que discutir, mas aí Vossa Excelência já recebeu umas notícias aí que provavelmente inviabilizaria o requerimento. Eu, particularmente, em nenhum momento eu estou fazendo promoção política. Mesmo porque eu não sou candidato. E desde 2013 que eu entro com essas mesmas questões e esses mesmos debates, né? A denúncia do Ministério Público, pedido de CPI. Então, da minha parte, não há promoção política. Vou encerrar e vou me inscrever.
Vereador Santiago, só para completar.
Pois
só
não.
Nós tivemos... Aqui está alto, devido. Nós tivemos... acho que em 88, 89, um grande problema no Rio, do córrego Baú, no Itiquira. E quem fazia parte da Comissão do Meio Ambiente era eu, minha irmã Mariette Faleira e Abel Viana. O que nós fizemos na época? Levantamos os problemas, inclusive eu tenho lá fotografia, tem tudo a respeito do córrego Baú, de uma barragem que rebentou e começou até a assorear ali para baixo o Rio Itiquira. Foi um caos na época. Pois é, o Manibu fizeram a barragem, inclusive quem estava fazendo a barragem era o filho do Tchão Tchel. Aí nós fizemos um trabalho, levamos o promotor, pegamos gente entendido da área, inclusive aqui o Fred parece, não é isso? Sei que fizemos. Moral da história, resolvemos o problema, não teve mais aquela de avião ficar passando, o promotor... Eles tiveram que fazer curva de nível, pagaram a multa de 2 milhões, certo? A respeito desse trabalho. Então, o que o Santiago está pedindo é isso, que a gente seja, por exemplo, assim, mais objetivo com as coisas. Por exemplo, a Comissão de Meio Ambiente levanta os problemas e vai atrás do promotor, isso resolve o problema. Agora, se a gente ficar aqui às vezes só chama fulano, chama isso, não, vamos resolver o problema. Eu acho que é a maior maneira, eu acho que todos os colegas vereadores aqui querem o bem para a cidade, querem o bem, o meio ambiente é muito importante, nós temos outras coisas muito importantes, eu até ia fazer uma brincadeira aqui, mas eu sou muito brincalhão, mas eu não vou fazer não, porque ela é uma brincadeira meio pesada a respeito do meio ambiente, mas não vou fazer não. Mas eles aqui, uns já estão sabendo, depois eu vou falar só para eles, que é uma coisa que está afetando muito o meio ambiente. Mas tudo bem, depois eu falo para eles. Não. Muito obrigado pela parte.
Só para concluir, senhor presidente, 10 segundos. Não querendo tolher impedir qualquer vereador de se manifestar sobre qualquer assunto. Então, só para registrar que foi lido esse requerimento, senhor presidente, a título de sugestão para os demais vereadores. Já tivemos um posicionamento positivo por parte do secretário. Acho que a gente deve aprovar e aguardo vossas excelências que possam contribuir com a confecção dele, né, com acrescer alguma coisa ou suprimir alguma coisa. Da minha parte, era isso. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Enner Patrick.
Primeiramente, queria dizer ao vereador Jorge, parabéns, que a nossa CPI já surtiu um resultado. Que já tem um mês que nós estamos falando para eles mudarem, teve requerimento nosso aqui na casa e o prefeito não mudou. Foi falar no CPI, já se manifestaram. Então, aí a gente vê o poder dos instrumentos que essa casa tem. E nós não podemos jamais dizer que a CPI não é um instrumento legítimo, porque ele é um instrumento legítimo dessa casa e ele tem que ser utilizado todas as vezes que meia dúzia de vereador achar que deve. Né? Então, eu quero aí parabenizar, vereador Jorge, que o seu posicionamento aí da CPI, abraçado pelos outros vereadores, o vereador Caetano não estava aqui, mas com certeza vai se posicionar também, já surtiu uma vitória, mas é pouco. É importante vitória, mas nós precisamos, não é só essa denúncia, nós passamos aqui vários dias com essa tribuna sendo usada por várias pessoas, defensoras do meio ambiente, que colocaram várias denúncias aqui, todas elas devem ser apuradas. Então, hoje nós chegamos aqui no momento histórico de posicionamento da CPI, quero pedir ao vereador Jorge que não retire, que a gente vai dar o apoiamento até o final. Obrigado.
Com a palavra, vereador Jorge.
Só para agradecer mais uma vez o apoio de todos os vereadores e dizer que, conforme o vereador Antônio Faleiro disse, né, um vereador atuante aqui há mais de 5 mandatos, que os levantamentos já foram feitos, né, e a solução ainda não chegou. Então, nós vamos dar prosseguimento na CPI, né, eu espero que o requerimento para anular esse decreto seja aprovado, o requerimento do vereador Santiago, e dizer que o momento é este. Nós precisamos salvar o meio ambiente, porque ele pede socorro já há muito tempo. Desde que o secretário entrou, ele vem destruindo e permitindo que as empresas, que pessoas inimigas do meio ambiente continuem devastando. Então, a CPI já prosseguiu. Obrigado, vereador Wene, pelo apoio, por sua luta, né, que a gente sabe que você é um guerreiro combatente em defesa do meio ambiente. O vereador Gustavo, Zequinha, Jeremias, Jurandir, todos os vereadores aqui, Divino Ramos, Miquitas, de Caetano. Então, eu quero parabenizar a todos, né, por, neste momento, entender a necessidade de formar uma barreira, uma rede de proteção para proteger o meio ambiente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Faleiro.
Rápido aqui, só para completar as palavras de Jorge. É do nosso conhecimento que o meio ambiente em Formosa, os ex-prefeitos, todos eles, eu acho que quase nenhum respeitou tanto o meio ambiente. Não é o Itamar agora. Por exemplo, o posto de gasolina ali não foi agora. Foi de gestão passada. Certo? Mas o que é o meu pensamento? Certo? Por exemplo, a comissão, ela tem uma ata. Tem uma ata. Pelo menos para chegar aqui e falar assim, aconteceu isso e isso. Então, quer dizer, pega uma ata, vai em cima. Não é só chegar aqui e fazer a denúncia. Eu acho que tem que ter documento.
A parte, vereador.
Vai no Ministério Público. Uma parte, pois não.
A comissão já tem mais de 2 dezenas de ações no Ministério Público.
desde o córrego lá em cima lá que secou o Riacho dos Porcos, até o que estava acontecendo no clima ambiental que a prefeitura fez há poucos dias lá na Lagoa Feia. E realmente a gente precisa de mais uma entidade como a Câmara para poder entrar nessa luta.
O que é necessário é que vá no Ministério Público, porque se isso está acontecendo, o Ministério Público não está trabalhando. Ele não está trabalhando. Porque o nosso foi resolvido, acho que em 30 de 40 dias. E nós temos problema sério. Por exemplo, eu esqueci, ele saiu... Luiz Carlos. É uma pessoa que é entendida na área, o professor. São pessoas que têm que ser aproveitado. Na hora que tiver, chama eles, que eles vão junto, que eles têm conhecimento. E faz uma ata. Assina os três ali, chega aqui e lê a ata para a gente. Então isso, eu falo assim, os vereadores querem trabalhar, às vezes, muitas vezes, a gente tem barreira, mas a gente tem que conseguir, a ver se consegue passar essa barreira. Então, mas é isso. Eu acho que é importante, o meio ambiente é importante, tem erro, teve erros nas outras administrações, está tendo nessa, concordo, e vão procurar corrigir o erro. Agora não adianta ficar aí blá blá blá, mimimi, e aí as coisas não funcionam. Eu acho que tem pouco para funcionar, e eu tenho certeza que a comissão, ela tem compromisso, mas tem que ir na promotoria e apertar. Porque a gente, é do nosso conhecimento que são muitas coisas também para eles trabalharem, e se a gente deixar, as coisas não saem. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Soldado Caetano.
Senhor presidente, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, me posicionando quanto à questão, eu não estava aqui da CPI, é legítima, né? Qualquer procedimento nesse sentido que há realmente a necessidade da instauração, há fato nesse sentido, é legítimo, é amparado pela nossa Constituição e pela nossa lei orgânica. Segundo, eu bem coloquei aqui nas minhas palavras, e o primeiro ato que eu coloquei foi exatamente, cabe ao prefeito fazer a coisa certa. Nós vamos parabenizar o Santiago, que tem, né, ali realmente um relacionamento mais com o governo, com o líder de governo lá, com, então, com o prefeito, tem um acesso mais evidente. Eu, graças a Deus, não quero ter acesso com esse tipo de prefeito. Mas ele, parabenizo ele porque teve o acesso e está conseguindo. Agora, vamos esperar para que realmente ele atenda o pedido do novo vereador, do requerimento aqui, que é importante a gente realmente aprovar o requerimento dele. Porque o que quer é resolver. Mas isso assim, se ele já tivesse cumprido com a lei, não estava nem esse problema não. O problema foi que ele não cumpriu com a lei. Então, quer dizer, o primeiro erro foi lá na origem, ó, no nascedouro dele. Esse foi o problema. E quem tem que realmente rever ele? Agora, se ele não quiser rever, aí foi o que eu falei, a Câmara tem que se posicionar. E isso ele tem que rever, porque um decreto desse aí ele faz com meia hora lá. Se for realmente quiser resolver a situação, resolve. O que nós queremos, é independente, seja prefeito A, B, secretário C, D, não, cumpra somente a legalidade. Aplica-se a norma legal, está resolvido, vai atender toda a sociedade. Agora, ele vem descumprindo a lei constantemente. E isso é que nós não podemos concordar e nem aceitar. Então, o meu posicionamento é esse. E assim nós devemos se posicionar. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, só para responder ao vereador que citou.
Com a palavra, vereador.
Então, eu, na verdade, é o seguinte, eu nunca tive a postura de subserviência à administração. Eu sou um sujeito independente. Eu não peguei um prego do atual prefeito. Não dependo dele para nada. Nunca dependi. Vivo de uma forma independente. Me posicionei nessa casa sempre fundamentado todos os meus posicionamentos. E o que for bom para a administração, o que for bom para o município, estou com o prefeito. O que não for, estou contra. Já representei contra o prefeito várias vezes. Já fui contra projetos do prefeito várias vezes. Agora, ele sabe exatamente o porquê, quais são os meus argumentos para isso. Então, quando o vereador Caetano coloca, diz, não, que eu tenho um bom relacionamento, de fato, acho que tem um bom relacionamento. Agora, acho também que ele deveria considerar que um vereador sozinho tem um peso. Agora, os outros 17 vereadores juntos têm outro peso. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, não havendo manifestação, quero aqui que registre em ata a importância do trabalho legislativo dentro da sua independência, porém, em consonância com os demais poderes. Como foi dito aqui, quando for o momento de adentrar nas esferas judiciais, movimentar o Ministério Público, é importante. Quando for o momento de trabalhar politicamente, é importante. Querendo ou não querendo, nós somos políticos, vereadores, o prefeito é político, deputados, governadores e etc. E aqui é preciso ressaltar que essa mesa diretora está tendo uma celeridade muito grande nos processos e projetos recebidos do Executivo. Que eu parabenizo pessoalmente o secretário de Governo e Articulação Política, o Dr. Luiz Antônio, por fazer esse feedback com a Câmara e trazer e dar retorno com uma facilidade de acesso boa e, acima de tudo, uma compreensão com o trabalho do Legislativo. Que o vereador Santiago recebeu uma mensagem do secretário de Governo com relação a um projeto que ele mesmo pediu para que fizéssemos nessa casa aqui, os senhores vereadores, o requerimento de extrema importância, onde o secretário já se manifestou com a revisão do mesmo. Então, a gente fica feliz por isso, e aquilo que devemos cobrar, que se cobre, que é importante, a nossa função é essa. Aquilo que devemos elogiar também é importante, até mesmo para o crescimento pessoal de cada um de nós que estamos em situações no governo municipal, tanto legislativo, no nosso caso, quanto executivo aqui. Parabéns, eu já iria dar ao prefeito Itamar por ter colocado nessa secretaria de governo uma pessoa que recebe os vereadores, que recebe as reivindicações dos vereadores de oposição também, que é o Luiz Antônio. E quero aqui pedir ao secretário que dê continuidade, colocando em votação o requerimento do vereador Santiago.
Como voto, vereador Santiago.
Encaminhando meu voto.
Senhor presidente, ó, tem um pedido de questão de ordem aí. Ó. O senhor não respondeu?
Encaminhando meu voto, espero mais ações do Poder Legislativo e mais resultados para a sociedade e menos conversa. Eu voto sim.
O Ener Patrick.
Justificando meu voto, parabéns à sociedade civil organizada que está fazendo valer o seu direito, está pressionando a Câmara a fazer um CPI e isso está mobilizando, sim, a Prefeitura Municipal. Voto sim.
Jurandir.
Voto sim.
Jeremias. Sim. Zequinha.
Voto sim.
Gustavo.
Sim.
Emílio.
Sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
Doutor Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Só encaminhando meu voto, senhores vereadores, nobre presidente, só para relembrar, essa Câmara aprovou diversos requerimentos de praticamente todos esses vereadores e eu pergunto, só para deixar no ar, quantos requerimentos foram respondidos pelo Executivo?
Nenhum.
Até o presente momento, nenhum, mas eu voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Sem mais comentários, voto sim.
Justificando meu voto, como disse o vereador Wenner, é uma vitória, porque já sinalizou a revogação do decreto. Eu voto sim.
Requerimento de autoria do vereador Santiago
aprovado por todos os presentes. Peço ao secretário que dê continuidade.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Solicita o excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Antônio Faleiro. Indicação número 461/16. Incentivar os jovens estudantes por projetos desenvolvidos em prol da inovação científica em qualquer área do conhecimento. Número 462/16. Providenciar a fixação de cartazes ou placas do Disque 100 nos murais de todas as escolas municipais de Formosa e orientar o corpo docente a divulgar a campanha de prevenção e abuso e exploração sexual ao menor de idade. 463/16. Providenciar melhoria na iluminação pública em toda a extensão da rua Ivone Sayad, no bairro Centro. 464. Providenciar divulgação e promover estudos visando ampliar o número de práticas esportivas, bem como ampliar a data de início e encerramento dos Jogos Municipais de Formosa. 465. Instalar faixa de pedestres em frente à Universidade Estadual de Goiás, Unidade de Formosa. Vereador Divino Ramos. Indicação 427/16. Providenciar recuperação asfáltica e construção de meio fio da Avenida A do Conjunto Habitacional Padre José. 428. Providenciar a recuperação asfáltica e fazer de meio fio na avenida que dá acesso ao DAIF, localizado na Avenida da Unapel, neste município. 506. Providenciar recapeamento e pavimentação da segunda pista da Avenida Antônio Magalhães, no Parque Laguna, Avenida de Acesso ao Fórum, neste município. 508. Providenciar recapeamento e operação tapa-buracos na Rua 19, fundo da Mata da Bica. 509. Providenciar troca de lâmpadas às margens do Laguinho, do bairro Lagoa dos Santos. 521. Providenciar a revitalização da praça lateral à creche Rainha da Paz, situada no bairro Lagoa dos Santos. Vereador Domingos Filho. 514. Fazer operação tapa-buracos na Rua 1, próximo ao campo de futebol sintético no bairro Parque Lago. 516. Fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua Benedito Galvão, no bairro Formosinha. 517. Fazer troca de lâmpada queimada na Rua Maria Carlos Guimarães, quadra 55, lote 12, no Jardim Califórnia. 518. Fazer troca de lâmpada queimada na Rua Jacobina, número 7, próximo ao Colégio Pastor Ataídes, no Setor Sul. Vereador Jeremias Gomes. 505. Fazer pavimentação asfáltica na Rua G, quadra 65, com a Rua 4, quadra 66 do Parque da Colina 2. Vereador Castro. 520. Realizar a operação tapa-buracos na Avenida Circular, quadra 102, em frente ao lote número 2 do bairro Jardim Oliveira. Vereador Nélio Marques. 438. Providenciar a colocação de ponto de coleta seletiva na praça próximo ao Colégio Visão e Coleginho. 439. Providenciar a colocação de ponto de coleta seletiva no setor Vilagem. 440. Providenciar estação de exercício da Praça do Laguinho do Abreu. 441. Providenciar sinal de Wi-Fi público no aeroporto municipal. 449. Providenciar sistema de iluminação móvel para balizamento do aeroporto municipal. Vereador Santiago. Dispor sobre cartilha e incentivo à doação de crianças no município de Formosa, Goiás. Adoção, corrigindo. Instituir torneira com temporizador de vazão em todas as escolas e órgãos públicos do município de Formosa. Dispor sobre a inserção como conteúdo disciplinar a caligrafia no município de Formosa, Goiás. 484. Dispor sobre a obrigatoriedade de campanha de orientação e prevenção da síndrome do pânico no município de Formosa, Goiás e região. 485. Divulgar os programas sociais existentes no município de Formosa. 486. dispor sobre campanha nas escolas onde adotem medidas para evitar a transmissão de H1N1 no município de Formosa, Goiás.
Coloque em discussão as indicações. Não havendo manifestação, todas as indicações aprovadas. Peço ao secretário que dê continuidade à ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Projeto do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 020/16. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2017 e da outras providências.
Nesse momento, eu gostaria de passar a presidência ao primeiro secretário para que eu possa rapidamente falar sobre o projeto de lei ordinária número 20/2016.
Hoje é só fase, não precisa não, senhor presidente, é só aparecer.
Eu tenho uma sugestão, senhor presidente, no mesmo sentido, que possamos ler todos e votamos todos, se o vereador Emílio permitir, o vereador Caetano permitir. Eu também sou autor, e aí a gente vota todos, que é só o parecer, e a partir da manhã a gente discute um a um e vai para os debates. Essa é uma sugestão, coloco à disposição do diretor.
Sim, consulto o plenário, não havendo manifestação, peço ao secretário que faça a leitura de todos os projetos.
Projetos do Legislativo. Projeto de lei ordinária, vereador Emílio do Réu X. Projeto de lei ordinária número 027/16. Fica denominada de Nélito Martins Ferraz a quadra poliesportiva da Escola Municipal Professor Alta Vidal, localizada na rua Ibrahim Jorge, sem número, no setor Nordeste. Projeto substitutivo, vereador S.D. Caetano. Projeto de lei ordinária substitutivo, número 001/16, ao projeto de lei ordinária número 032/16. Dispõe sobre a organização e funcionamento do município de Formosa das feiras livres. Projeto de lei ordinária, vereador Santiago. Projeto de lei ordinária número 032/16. Dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, das feiras livres. Projeto de lei ordinária número 034/16. Dispõe sobre o projeto apadrinhamento afetivo, amor que transforma e dá outras providências. Projeto de resolução.
Senhor presidente, eu acho que o projeto de resolução é separado, né?
Projetos em primeira fase de discussão e votação. Peço ao secretário, em primeira fase de discussão e votação, somente o parecer, né? Peço ao secretário que faça a coleta dos votos para todos.
Vereador Santiago.
Sim.
Wender Patrick.
Voto sim.
Jurandir.
Sim, para todos.
Jeremias.
Sim.
Zequinha.
Voto sim.
Gustavo.
Sim, para todos também.
Emílio.
Sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
Tony Faleiro.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Caetano.
Só encaminhando meu voto, senhor primeiro secretário, eu faço uma ressalva quanto à questão da pauta, porque tem pauta que está vindo, parecer da comissão técnica, e essa não veio, porque é importante que a pauta tenha, porque a gente está discutindo parecer, né? Então, para ser corrigido a questão da pauta nesse sentido, mas eu voto sim.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Bem observado, vereador Caetano, eu também tinha observado isso e ia falar. Voto sim.
Peço.
Professor Jorge, voto sim.
Peço ao secretário que conste ata a reivindicação do vereador Caetano, do vereador Castro, para que nas próximas sessões venha explicitando o parecer das comissões técnicas. Todos os projetos aprovados por ambos todos os vereadores presentes. Peço ao secretário que dê continuidade.
Projeto de resolução, vereador Santiago. Projeto de resolução número 005/16. Acrescenta termos ao parágrafo único do artigo 175 da resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Projeto de resolução em discussão. Não havendo manifestação, peço ao secretário que faça a coleta dos votos.
No mesmo
sentido. Discussão.
Não, é só no mesmo sentido, né, senhor presidente? É só o parecer de constitucionalidade. Né? Então eu vou deixar para discuti-lo amanhã também, junto com os demais, os outros três. Eu voto sim.
O Wenner.
Voto não.
Jurandir.
Pelo parecer, voto sim.
Jeremias.
Parecer, sim.
Zequinha.
No parecer, eu voto sim.
Gustavo.
Também, pelo parecer, voto favorável.
Emílio.
Sim.
Divino Ramos.
Voto sim.
Miquita.
Sim.
Tom Faleiro.
Sim.
Domingos Filho.
Sim.
SD Caetano.
Eu, como não tenho uma concordância, aí eu voto não.
Macarrão.
Voto sim.
Castro.
Meu parecer, voto sim.
Professor Jorge, voto sim.
Projeto aprovado por 13 votos favoráveis e 2 votos contrários. Peço ao secretário que com relação ao projeto em terceira fase de discussão e votação, hoje, em conversa com o vereador Mundim, o mesmo pediu que o mesmo fosse retirado em função de sua ausência e comanda o regimento na próxima sessão que o vereador Mundim estiver presente, o mesmo voltará à pauta. Peço ao secretário que dê continuidade.
Passaremos agora ao tema livre,
senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gustavo Marques.
Só bem rapidamente trazer uma boa notícia. Desde 2012, no final de 2012, eu consegui uma emenda com o senador Ciro Miranda para que fosse comprado um ônibus para a PAI. Né? E em 2013. Muita gente falava que o vereador Gustavo era mentiroso, que tinha falado que conseguiu e não conseguiu nada e tudo. Quero só falar a todos os vereadores que o ônibus chegou ontem, já está lá na PAI já, para que possa dar mais conforto para aquelas crianças que tanto precisam disso. Muito obrigado.
Rapidinho. Parabéns, vereador. Ainda sabe a luta do senhor. Parabéns. Vou levar isso aqui. Tema livre.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Caetano.
Eu só quero cumprimentar o vereador Gustavo Marques, porque Vossa Excelência faz um trabalho de conseguir um bem, né, para uma instituição que realmente presta um trabalho de muita importância, né, na questão de dignidade da pessoa humana, né, principalmente porque se trata de crianças especiais. Então, nós temos é que agradecer esse trabalho de Vossa Excelência. Que Deus o abençoe, porque realmente é muito importante a conquista desse ônibus para a PAI, que nós sabemos do trabalho relevante que ela tem prestado aqui no nosso município, a nível de Brasil. Então, assim, a gente fica feliz de ver a nossa APAI local ser contemplado com benefício por um trabalho do vereador Gustavo Marques. Parabéns, vereador.
A paz, vereador. Eu só também cumprimentar o vereador Gustavo. Em 2013 a gente acompanhou. Em algum momento vimos até que Vossa Excelência foi injustiçado com alguns comentários que realmente saiu à época. E por esse seu desempenho a gente já vem a lamentar por notícia que se corre que Vossa Excelência não seja candidato à reeleição. Acho que é uma perca para Formosa pela sua capacidade de estar aí articulando e trazendo realmente recursos para a nossa cidade. Mas parabéns, e a gente fica também feliz por um bem que vai aí realmente trazer tantos benefícios às pessoas que realmente merecem também. Obrigado.
Muito obrigado a todos. Obrigado.
Com a palavra, vereador Castro.
Só para parabenizar o nobre amigo, concretizou aquilo que o senhor me falou alguns tempos atrás. Parabéns. E chegou numa boa hora. Eu estive lá na PAI assistindo uma missa lá, convidado, e isso foi falado. E agora o senhor concretizou, tornou-se realidade. Esse é o trabalho do vereador que realmente trabalha. Parabéns.
Não havendo mais inscritos, eu faço o convite. Acabei de receber a mensagem do secretário de Governo e Articulação Política. Amanhã ocorrerá a reinauguração do CAPS 2, Centro de Atenção Psicossocial, a se realizar às 9 horas na rua Valeriano de Castro, em frente ao comercial Resende. Todos os vereadores, toda a população está convidada. Com relação ao vereador Gustavo, a gente fica muito feliz, sabe do trabalho dele. Também, à época, o acompanhei nessa luta com esse ônibus, que foi muito importante, e a instituição que o recebeu, sem sombra de dúvidas, é uma das instituições que mais faz jus e tem certeza que vai estar usando o referido ônibus. Não havendo mais matérias, convoco, peço ao secretário que faça de continuidade à pauta.
Explicação pessoal.
Não havendo manifestação, convoco todos os vereadores para a próxima sessão a se realizar amanhã no mesmo local e horário. Fiquem todos com Deus e encerro a sessão do dia 14 de junho de 2016. Declaro encerrada.